Boa tarde a todos e a todas. Nós temos quórum, então eu peço que assumam seus lugares. Nós vamos dar início à reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão de hoje. E como sempre, nós vamos iniciar com informes. Nesse momento eu tenho 3 informes a fazer para os conselheiros. O primeiro é que eu participei hoje de manhã em São Paulo de uma reunião com o secretário de Estado de Segurança Pública. Isso é mais uma das reuniões na sequência de atividades desenvolvidas para viabilizar, melhorar a segurança no entorno dos campi. Tem no portal da universidade, tem uma matéria, acho que se não me engano é a terceira de cima para baixo, que relata algumas atividades desenvolvidas nos últimos meses sobre isso, entre as quais uma reunião com esse mesmo secretário, realizada pelo professor Dácio e por mim no mês passado. Eu encontrei ele de novo hoje, em um contexto um pouco diferente. Nós constituímos aqui no ABC o Fórum dos Dirigentes das Instituições Públicas e Comunitárias de Ensino Superior da Região do Grande ABC. O nome ficou longo, porque são várias instituições com características diferentes. São um total de 13 instituições que constituem esse fórum. A iniciativa da Constituição foi da UFBC, nesse momento é o reitor da UFBC que está presidindo esse fórum, que inclui, além da UFBC, o Centro Universitário da FEI, o Centro Universitário da Fundação Santo André, a Faculdade de Direito de São Bernardo, a Faculdade de Medicina do ABC, 5 FATECs, a FATEC Diadema, Mauá, Santo André, São Bernardo e São Caetano, a UFBC, a Universidade Metodista de São Paulo e a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a USCS. E, por último, se juntou hoje ao grupo Instituto Mauá de Tecnologia. Então, um grupo de 13 instituições. O objetivo dessas 13 instituições é tratar em conjunto de assuntos interessantes para ensino superior, para ciência e tecnologia, para a interação com o município. E a primeira atividade deste fórum foi justamente a reunião com a Secretaria Estadual, como Secretário do Estado de Segurança, para desta vez tratar não de assuntos de uma instituição específica, como fizemos quando Darcy e eu conversamos com ele no mês passado, mas de assuntos da região mesmo, porque os problemas de segurança são problemas que não respeitam os limites do campus ou os limites dos municípios. Nós fomos recebidos, além do secretário, pelos comandantes, respectivamente, da Polícia Militar do Estado e da Polícia Civil do Estado. E nós tiramos uma série de encaminhamentos com relação a monitoramento da região dos campi, com relação ao registro das ocorrências, com relação à divulgação e assessoramento das universidades, e também com relação ao policiamento das ruas no entorno dos campi. Aspecto foi destacado muito pelos policiais presentes nessa reunião, e isso peço que os conselheiros atuem como multiplicadores de informações. Nós vamos divulgar isso de outras formas também. Há uma gigantesca subnotificação das ocorrências. Eu falei para o secretário da quantidade de ocorrências que nós temos aqui no UFBC, no nosso sistema interno, ocorrências@UFBC, e também que nós detectamos no Facebook. Ele me falou qual é a quantidade de ocorrências que eles têm registrado no último trimestre. Furto e nenhum outro crime. Olha, nós vivemos no paraíso, não é? Se essa fosse a realidade, nos últimos 3 meses, registrado no sistema da polícia, aqui na vizinhança do nosso campus da UFBC, o único crime que aconteceu é um único furto. Obviamente isso está muito distante da realidade e eles sabem disso. Eles não vão dimensionar o policiamento com base em um furto. Se fosse, não teria nenhuma viatura jamais nesse bairro. Mas é importante, eu falo isso para todos os conselheiros, e estou olhando especificamente agora para os conselheiros alunos, por favor, falem para eles, seus colegas, seus eleitores, nós queremos reduzir os crimes, mas se não aumentamos a notificação dos crimes ocorridos, nós nunca vamos conseguir o atendimento pelas polícias que nós realmente merecemos. Isso ficou muito claro na reunião. Bom, o mesmo Fórum das 13 vai realizar uma série de outras atividades junto a prefeituras, abordando questões de não só de segurança, mas também de transporte público, questões ambientais. Então, em outros momentos, vamos ter outras informações sobre a atuação desse Fórum. Bom, o segundo informe que eu tenho é uma notícia muito boa, acho que todo mundo deve ter visto na mídia, que o nosso aluno Felipe Wu ganhou a medalha de prata nos jogos que estão acontecendo nesse momento no Rio, na modalidade do tiro esportivo, que obviamente é um motivo de grande orgulho para o FPC. Já tem devido à divulgação disso nas mídias sociais. E esse é o mesmo aluno que, no começo deste ano, conquistou a medalha de ouro na Copa do Mundo. Então, um ouro na Copa do Mundo e agora uma prata nas Olimpíadas mostra realmente que nós temos um atleta de elite, elite mundial aqui no nosso meio. Isso nos deixa muito orgulhosos. E esse conselho participou, de uma certa forma, dessa conquista. Porque esse conselho, em agosto de 2014, ele estabeleceu uma resolução que permite que o aluno atleta de alto desempenho tenha algumas facilidades com relação a prazos e a quantidade de créditos que ele tem que cumprir, da carga horária que ele tem que cumprir, e a prazos que ele tem, e a participação em provas. Tem algumas facilidades com relação a isso para permitir o aluno de alto desempenho reconciliar o treino extremamente intenso, como estudo na UFBC, que também é intenso. Essa resolução com CEP 180, de 2014, eu faço questão de citar aqui, porque esses conselheiros, através dessa resolução, têm uma pequena participação nas conquistas do Felipe Wu, que nos deixam tão orgulhosos. Eu tinha um terceiro informe, esse não é uma notícia boa, mas principalmente para nós que estamos hoje aqui. Não sei se vocês já perceberam, mas não tem xícaras de café na sua frente. Nós, como parte das medidas para reduzir o custeio na UFBC, nós estamos redimensionando os contratos, os serviços terceirizados, inclusive o escopo do contrato das nossas copeiras, que sempre nos atendem muito bem. E nós reduzimos alguns mimos para reduzir os gastos. Eu vou citar, foi enviada uma CI pela Prefeitura Universitária para todos os dirigentes. Eu vou citar apenas dois, que afeta diretamente esse conselho, não vai ter mais serviço do café servido nas suas mesas, e também não aqui. O café vai ser disponibilizado aqui à esquerda e à direita, para vocês é o contrário. Inicialmente vamos trabalhar com duas mesas para evitar que as pessoas cruzem, sempre cruzem aqui. Nós vamos avaliar qual é o melhor arranjo geométrico das mesas de café para não atrapalhar as reuniões do conselho. A mesma coisa vai se aplicar às reuniões do Consuni, onde eu farei esse mesmo anúncio triste na próxima reunião ordinária. Eu peço para que as caminhadas de cada para o café não atrapalhem o andamento dos conselhos, que os conselheiros sempre programem. Idealmente, busquem suas bebidas no começo da reunião e minimizem, eu sei que não dá para zerar, mas minimizem as repetições, para que não tenhamos fluxo muito intenso de pessoas que atrapalham as deliberações. A segunda restrição, ainda com relação ao café, e que reuniões realizadas por qualquer setor da UFPC poderão terão atendimento como serviço de café apenas se a reunião for convocada por dirigente e realizada na presença do dirigente. Não adianta o dirigente convocar para garantir o café e depois ele vai embora e tem que estar a presença do dirigente. Isso não é privilégio do dirigente, é simplesmente uma forma organizada de reduzir a demanda muito alta, porque toda reunião, muitas reuniões de colegas pedem o serviço e nós temos muito poucas copeiras que ficam sobrecarregadas com isso. Então, reuniões com serviço de servir café, só se for convocada por dirigente e realizada na presença do dirigente. Nas copas, nos andares, vamos continuar a servir o café. Então, quem precisar, quem tem o mesmo vício que eu, pode simplesmente ir para as copas e se servir tranquilamente. Nós vamos, esse serviço vamos manter. Bom, são esses os três informes que eu preparei. Professor Dacia, para complementar. Muito bem. Algum dos conselheiros gostaria de fazer um informe? Não? Conselheira Diana.
Boa tarde. Eu gostaria, na verdade, de fazer uma cobrança em forma de informe, que seria sobre o feedback de algumas medidas propostas para o combate do estupro, da cultura de estupro e da violência de gênero, da desigualdade de gênero como um todo na UFBC. Eu não obtive resposta, o e-mail foi encaminhado para a reitoria e não teve nenhum feedback.
Esse seu e-mail, eu não sei para onde ele foi, eu não vi ele, mas a resposta podemos dar de algumas medidas que nós já tomamos. Não fizemos uma divulgação completa ainda, porque tem outras ainda em encaminhamento. A primeira está relacionada justamente ao primeiro dos meus avisos, quando eu falei das reuniões com as polícias e com as forças de segurança, porque em todas elas nós falamos do caso do estupro. Todas, hoje mesmo citei esse caso. Uma segunda é que nós estamos reformulando o contrato das empresas terceirizadas, exigindo uma porcentagem maior de 30 a 70% de guardas femininas. Não tem como colocar exatamente 50, como vocês pediram, mas colocamos uma faixa centrada em 50. Então, o novo processo vai ter essa faixa. Uma terceira é a criação de um novo setor na PROAP, que está em estudo ainda, mas os detalhes, mas a criação dele já podemos anunciar, que vai ter entre suas atribuições a parte dos direitos humanos e da segurança da pessoa, que vai muito além da segurança patrimonial. Foram várias outras daquela lista, e acho que nós atendemos praticamente tudo que está na sua lista, mas como não estava preparado para a sua pergunta, não vou me lembrar de todos, mas o que não está atendido já está encaminhado.
Pode responder?
Você quer complementar, Dacia?
Tá bem. Pode responder?
Fica à vontade.
É que as medidas que foram encaminhadas pelo e-mail da Tati Estrela, e com alguns aspectos diferentes, por exemplo, algumas delas são a criação de disciplinas obrigatórias que tratem questão de gênero, o diálogo com entidades especializadas no combate à violência de gênero, etc. E seria interessante também haver um corpo policial com pelo menos 50% de mulheres, porque eu acho que isso é importante também, não só para as empresas, para os funcionários das empresas, mas também, no caso do policiamento ao redor dos campos.
A presença de mais polícias femininas também. Sim. Aqui nas rondas, inclusive palestras de policiais femininas para o público feminino, é outra coisa que já solicitamos e já foi atendida. Sim. Falta agendar, mas as polícias já se comprometeram com isso. Então, nós estamos preparando uma resposta mais consolidada a essas e de outras demandas de outros setores. Então, improvisei minha resposta agora para não ficar devendo, mas vocês vão ter uma resposta mais completa ainda. Bom, certo. Professor Niba.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um informe, que é uma demanda de um dos docentes, na verdade, de um docente e de um coordenador dos cursos do SEX, com respeito ao planejamento do calendário acadêmico 2017. Ele solicita que seja considerada a ideia, veja, ele solicita que seja considerada a ideia de que seja incluída uma semana de reposição a mais no segundo quadrimestre do ano, de tal forma que haja uma certa uma disponibilidade de que os professores possam ficar, pelo menos com seus filhos, uma semana durante o mês de férias. Para quem achar interessante, eu posso enviar esse e-mail, é um longo e-mail cheio de ideias interessantes, e a gente fica à disposição para comentar isso depois.
Obrigado, professor Aníbal. Essa sugestão vai ser analisada, então, pela Pró-Reitoria de Graduação e pela Secretaria-Geral. Está registrado aqui. Conselheira André? Está sentada.
Boa tarde a todas e todos. O informe é sobre uma atividade que o Sindicato dos Servidores da Universidade, né, o SITUF-ABC, com o DCE e com a Prisma, né, estão puxando a organização e também convida outros coletivos e outras entidades. Nessa quinta-feira vai ter uma aula pública sobre os projetos de lei de escola sem partido, que a gente está chamando de lei da mordaça, mas é uma atividade para ter o debate sobre esses projetos, né, de lei, esses programas que estão sendo encaminhados. Então, a gente gostaria de convidar toda a comunidade acadêmica. Vai ser das 5 às 7, vai começar às 5 da tarde, no Campus São Bernardo, no Bloco Beta, na quinta-feira, dia 11. Obrigada.
Obrigado, conselheira Andrea. Esperamos que esses eventos tenham uma boa participação, que é um assunto realmente muito relevante, muito pertinente nesse momento. Nesse momento não temos mais inscritos, então eu peço que os informes se inscrevam agora, quem ainda quiser fazer um informe. Conselheira Glória.
Boa tarde a todos e a todas. Só reforçando que a partir da semana que vem vai estar publicado no site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, chamada de projetos para 2017, no âmbito da extensão e da cultura, já no módulo extensão do SIG. Então, contando aí com uma parceria bacana com o GT de implantação do sistema, com o pessoal do NTI. Então, a gente vai começar agora a enfrentar aí mais essa etapa. Então, gostaria que todos divulgassem nas suas áreas para a gente poder atender o maior número de projetos para o ano que vem. Além disso, queria reforçar que no dia 28 e 29 de setembro acontece o evento UFABC para Todos. Esse ano o evento acontece aqui no campus e nós já temos cerca de 9 mil pessoas inscritas interessadas em participar. É isso, obrigada.
Obrigado, conselheira Glória. Conselheira Marcela.
Boa tarde a todos. Gostaria de dar um informe a respeito das bolsas de iniciação científica do CNPq. Então, acho que muitos docentes já receberam um aviso e a Pró-Reitoria está aguardando ainda o repasse da verba relacionada às bolsas de C do CNPq. O prazo para a resposta do CNPq já era semana passada, na verdade, o prazo previsto, e a UFABC não obteve ainda a cota de bolsas de PIBIC. Nós já estamos em contato com o CNPq desde a semana passada. O professor Cláudio já falou com a presidência do CNPq. Então, nós estamos tentando agilizar o máximo que possível para que essas cotas cheguem à UFABC o quanto antes. Só para deixar todos a par. Obrigada.
Obrigado, conselheira Marcela. Agora, as inscrições para informes se encerraram. Então, o próximo item da nossa pauta é a ata. Eu passo a palavra para a Soraya.
Boa tarde a todas e todos. Nós encaminhamos a ata, mas a conselheira Paula Tiba, ela já se antecipou e mandou um e-mail para a gente para que fossem consideradas algumas alterações. Então, eu gostaria de, como foi, não deu tempo para enviar para vocês novamente, então a gente está projetando, não sei se vai ficar um pouco pequeno, vê se consegue ampliar, por favor. As alterações estão em amarelo, não sei se vocês estão conseguindo ler, mas se vocês desejarem, eu posso ler para vocês. É justamente por no assunto da alteração da resolução 139, que fala daqueles créditos BCIT e BCH. Não sei, talvez a professora Paula possa explicar melhor. Pode ser, professora?
Boa tarde a todos e todas. O texto, como estava redigido, deixava um pouco confuso que, de fato, eu, a Andréia, tivesse contemplado todos os cursos pós-BI, né? Então, eu fiz uma sugestão de melhoria no texto, que é o que está colocado aí em amarelo, para os conselheiros poderem apreciar. Obrigada, Soraya.
Obrigado, Paula. Mais alguém gostaria de fazer um comentário sobre a ata? Dar um tempo para que todos possam ler a modificação sugerida pela conselheira Paula. Bom, tendo que deu tempo para que todo mundo possa ler as modificações. A ata em si foi enviada com a devida antecedência, então, em princípio, poderia ter sido lida por todos. Então, eu pergunto se alguém tem outros comentários sobre essa ata ou um comentário sobre a sugestão da conselheira Paula. Não sendo este o caso, eu coloco em votação a aprovação dessa ata. Os favoráveis permanecem como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado. Então, aprovamos a ata com as modificações sugeridas pela conselheira Paula, com duas abstenções. Passamos, então, para o segundo, para a pauta suplementar da ordem do dia, que é a proposta do edital de ingresso nos bacharelados interdisciplinares em 2017, uma proposta oriunda da CG, e por ter sido aprovada na CG, ela entra diretamente na ordem do dia desse conselho. E eu passo a palavra para a professora Paula relatar esse assunto.
Eu vou passar a palavra para o Rail, que é quem trabalha todos os anos na elaboração do edital, e depois eu conto um pouquinho sobre o histórico do ambiente.
Boa tarde a todos. Como a Paula acabou de dizer, a gente traz todo ano ao Conselho esse edital. Em relação ao edital do ano passado, ele tem poucas alterações. Algumas dessas alterações são questões simplesmente de reescrever alguma coisa que não ficou suficientemente clara, pensando sempre em facilitar a compreensão dos candidatos, minimizar equívocos que eles possam ter na hora de fazer essa opção no SISU, e também desestimular fraudes, especialmente nas concorrências a vagas reservadas por cotas. Então, nesse sentido, há algumas alterações de formatação, algumas frases que entraram como reforço, até às vezes algumas redundâncias propositais em tópicos assim, onde a gente identifica que o candidato pode cometer um equívoco ou que um equívoco ali pode custar a vaga a ele, questões de transparência, concisão. Então, toda essa parte aí eu não vou apresentar, porque senão vai ficar excessivamente longo. Então, são pequenas alterações. Então, vou concentrar a fala, na verdade, nas cinco alterações, que aí sim são pontos onde cabe aqui, acho que, uma discussão, e depois fico à disposição, né, para quem quiser levantar questões que não foram faladas sobre os outros tópicos ou qualquer tópico. Então, vou falar sobre cinco pontos onde, no nosso entendimento, realmente a gente apresenta propostas nas quais pode caber alguma discussão. O primeiro deles é o peso da redação que vai estar no item 5. Desculpa, no item 6 do edital. Não, seria o edital mesmo para projetar. No item 6 do Enem, e aí um pouquinho mais para baixo, tem no item 6.2.1 uma tabela onde a gente coloca no SISU os pesos que as notas serão ponderadas para cada um dos cursos. E a alteração é no peso da redação. A CG propôs, votou e aprovou, né, na CG, que o peso da redação, que estava em 1 para os dois cursos, passasse para 1,5. Eu acho que não sei se é melhor eu apresentar tudo e depois... Acho que é melhor, né? Então essa é a primeira mudança aí, realmente de conteúdo. Bom, a segunda vai logo depois no item 6.4.1. Só que essa alteração ela é compulsória, na verdade. Ela se refere ao critério de desempate. E vocês veem que no item 6.4.1 a gente cita uma lei federal que saiu em 4 de novembro de 2015 e que propôs essa alteração. Inclusive, pessoalmente, eu posso dizer que a gente não concorda, mas, enfim, não tem o que fazer. Ela alterou o critério que a gente colocava de desempate e inseriu essa situação de renda no nosso desempate. O nosso critério anterior de desempate era exatamente o que está no item 6.4.2, e agora, por força dessa lei, nós tivemos que seguir a lei e depois colocar, aí para se persistir no empate, o critério que a gente tinha anteriormente. Então, essa alteração, na verdade, ela foi compulsória por força da lei. A terceira alteração vai estar no item 7.1.1. Todos os anos, já há alguns anos, já desde do reitor Waldman, o reitor nomeia uma comissão chamada Comissão para Homologação da Matrícula dos Ingressantes, tal, que é a... Vamos dizer, a comissão que, na verdade, ela vai fazer a interface com o MEC para os efeitos do SISU. O que a gente fez esse ano? A gente inseriu uma pequena alteração aí, e além dela ser responsável pela homologação das matrículas, a gente inseriu a parte que fala que ela vai ser responsável também pela execução dos procedimentos. Porque, na prática, ela já era... montar toda a logística, quer dizer, tomar as decisões de aonde vai ser a matrícula, como vai ser, quem vai trabalhar, tal, ela já era responsável, e essa comissão, ela, na verdade, precisa, para a execução da matrícula, especialmente da primeira chamada, de um apoio muito grande de outras áreas da UFABC. Então, a gente, isso, por isso já constava em edital. E agora a gente explicitou também a questão dos procedimentos. A gente precisa de um apoio especialmente da Prefeitura Universitária, do NTI, mas não só. Matrícula envolve praticamente a universidade inteira, envolve a área de comunicação, envolve procuradoria jurídica para dúvidas, as entidades estudantis que têm sido convidadas e têm participado nos ajudando muito. Envolve todo mundo, na verdade, né? E envolve servidores, porque na primeira chamada, se você pegar todo o quantitativo de servidores da Prograde, ele não é suficiente para fazer o atendimento. A gente precisa fazer 2.000 matrículas em 3 dias, sendo que 1/4 dessas matrículas são de ingressantes por renda, aonde vocês, se alguém tiver... curiosidade, está no próprio edital a tabela com a documentação exigida para o ingressante por renda, que também vem de uma legislação federal. Então, a gente simplesmente resolveu explicitar mais ainda que essa comissão ela precisa do apoio institucional para poder realizar esse trabalho. Então, nós acrescentamos aí na frase o pela execução dos procedimentos necessários. Bom, a quarta alteração, ela vai estar no item... Ah, só complementando, a comissão está no item 7.1.1 e também no 9.3, ainda referente à comissão, nós também fizemos um pequeno acréscimo, porque o 9.3 falava que os casos omissos são resolvidos pelo reitor. Na prática, obviamente, o reitor não está no dia, nem poderia, né? Obviamente, estar no dia a dia das matrículas. Então, se tem algum caso omisso, normalmente o reitor, a primeira coisa que faz é pergunta para a comissão o que aconteceu, pede uma explicação para subsidiar a sua decisão. E a gente colocou, então, ouvida a comissão, porque a gente achou até que era justo com o reitor, isso também vem também desde do reitor Waldman, né? Não é... Então, mas é uma pequena alteração aí, eu tenho que mencionar, né? Bom, a quarta alteração, ela vai começar no 7.1.6 e a motivação dela é, houve bastante questionamento em algumas esferas da universidade, em outras universidades, na mídia, enfim, muitos de vocês talvez tenham tomado contato com isso com relação à famigerada autodeclaração para candidatos pretos, pardos e índios, e aí uma discussão que também não é nova. Conversando com a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, com outras instituições, em conversas aqui dentro, tal, o consenso é que, por força de lei, novamente, não é possível exigir algo além da autodeclaração. Esse foi o entendimento da Procuradoria Jurídica e é o entendimento que a gente está seguindo e que quase todas as instituições estão seguindo, se não todas, pelo menos várias, a grande maioria. O que acontece? Por outro lado, é fato que, sendo autodeclaração, pode dar margem a tentativas de querer usufruir de um direito, né, que a pessoa efetivamente possa não ter. Então, caso ela faça isso e caso haja uma denúncia, uma apuração, e se comprove que houve um uso indevido, essa pessoa deveria responder. Isso já existe. A gente simplesmente reforçou. Então, no 7.1.6, item E, nós incluímos o item E, na verdade, né? Ele já assina a ciência de uma série de coisas, e aí a gente incluiu explicitamente que na assinatura ele está ciente que, enfim, que se prestar falsa declaração, poderá ter que arcar com isso. E no 7.2.2 a gente complementou essa frase ainda com um item sugerido aí em parte pela PROAP, em parte pela Procuradoria e fechado aí junto com a gente na redação, que novamente ele... Na verdade, isso daí é uma redundância proposital com o item E, né? Mas para o candidato ver ali que está bem claro que a autodeclaração deve ser uma coisa encarada com seriedade, né? Bom, e finalmente a quinta e última mudança, ela vai estar lá no fim, no item 9.1. Esse item 9.1, ele tinha três itens, que era também pensando em desencorajar, né, tentativas de fraude ou de usufruir um direito que o candidato efetivamente não tenha. Então, já tinha excluído o candidato do processo seletivo, indeferido a matrícula do candidato convocado e anulado a matrícula do candidato convocado. Na verdade, estava escrito alguma coisa como cancelar. Bom, e aí no ano passado, pela primeira vez, nós tivemos um caso de um aluno que entrou e houve uma denúncia, não me lembro agora se foi via ouvidoria, não sei, mas a denúncia chegou para a gente, houve uma apuração, foi solicitado ao candidato documentos complementares, era uma documentação bem simples que foi solicitada para ele, era, na verdade, o imposto de renda do pai e da mãe, que é uma declaração que já é pedida para o candidato que entra por renda, ela constava já do edital, ele não entrou por renda, foi solicitado isso, ele não apresentou, foram dadas pelo menos 3 oportunidades de recurso em 3 momentos diferentes, ele não apresentou a documentação, sempre com desculpas assim, bastante frágeis para não apresentar, e por final a gente aplicando o que estava no edital, cancelou a matrícula dele, e até o momento, já se passou um bom tempo, não houve maior repercussão. Então, provavelmente, a nossa decisão foi correta, porque não entrou na justiça, não fez nada. Estava, assim, bastante evidente, a decisão foi tomada com muito cuidado, com muitas oportunidades. Bom, em função desse caso, nós resolvemos melhorar um pouquinho a redação desse item, colocar anular a matrícula do candidato, e também resolvemos que, caso isso aconteça, os eventuais créditos obtidos serão nulos, e um eventual diploma também, porque a gente entende que se aquele candidato foi excluído do processo seletivo, embora isso eventualmente transcorra muito tempo até finalizar, ele já vá estar cursando, como foi o que aconteceu, mas aquele diploma ou aqueles créditos que ele eventualmente tenha obtidos, para nós não fazem sentido, porque ele foi excluído do processo seletivo, ele entrou de uma maneira irregular. Então, a proposta é, na verdade, também que nem créditos ou eventualmente até uma diplomação ou mais que ele tenha obtido não tenham valor. Bom, essas são, então, as 5... alterações no edital, e vou passar de novo para a Paula aqui para complementar.
Obrigada, Rail. Então, só para contar o histórico desse documento, a gente apresentou um expediente na CG, e houve pouca discussão, a gente foi discutido um pouquinho com relação ao peso da nota de redação, como o Rail mencionou, e aí, em seguida, entre o expediente da CG e a ordem do dia da CG, a gente teve uma reunião extraordinária do Consune, onde os alunos levantaram algumas questões relacionadas à cota de pessoas com deficiência. Isso levantou uma reunião da PROAP com a PROGRADE e a reitoria. E aí, então, a PROAP sugeriu que a PROGRADE levasse à CG uma proposta de encaminhamento ao Consune para que a gente congelasse, né, vou usar esse termo aqui, o que está estipulado pela Resolução Consune 121, que é o incremento de cota para pessoa com deficiência de 1% a cada ano. Nessa Resolução Consune, por essa Resolução Consune, então, em 2016, nós tivemos uma cota de 3%, em 2017, teríamos uma cota de 4%. Essa é a tabela que está colocada aí no edital... Tabela 7. Então, como esse é um assunto, é uma deliberação que cabe ao Consune, não à CG e não ao Consep, a proposta, então, que a CG traz aqui ao Consep, tabela 5. A proposta, então, que a CG traz aqui ao Consep é que a gente aprove esse edital, e a parte da tabela que diz respeito à cota para pessoas com deficiência fique condicionada a uma discussão que será levada ao Consune por meio de uma recomendação. Então, estamos à disposição para comentários, questionamentos.
Obrigado, conselheira Paula. O assunto está em discussão. Vamos formar grupos de 3. O primeiro grupo se inicia com o conselheiro Fábio.
Bom, boa tarde a todos e a todas. É mais um comentário sobre o processo de matrícula e mais uma questão. Vou começar pela dúvida, se há alguma discussão sobre quando os ingressantes vão começar as aulas, vai continuar no segundo quadrimestre, no primeiro, isso é uma dúvida que surge justamente pelo planejamento de todo o CIO, de todo o processo de matrícula das entidades. Eu sei que sempre tem essa discussão a cada ano de põe no primeiro quadrimestre, põe no segundo, não sei como a CG está discutindo isso no calendário. E um comentário só sobre o processo de matrícula, que assim, nós das entidades, nós precisaríamos de um apoio melhor tanto da Prograde quanto da Prefeitura Universitária, porque ano passado realmente foi muito difícil, porque todos os alunos ficaram concentrados na sala de aula, então as entidades estavam no piso vermelho, foi bem difícil conseguir conversar com a Prefeitura Universitária sobre layout de mesas, 5 pessoas vieram carregar as mesas no dia que precisava montar, assim, eu e mais 4 outras pessoas de entidade. Foi um dia bem difícil de ligar energia, colocar a mesa. Então, assim, a gente preparou toda uma infraestrutura para os ingressantes, mas eles ficaram todos dentro da sala de aula, esperando a senha. Não tinha uma televisão lá embaixo com uma senha para os ingressantes, para que eles pudessem conhecer a gente. Então, muitas vezes, eles se matriculavam e tinham que ir embora. Teve gente que ficou um bom tempo na fila, já estava cansada e nem quis passar pelas entidades. Simplesmente desceu a rampa e foi embora. Então, eu acho que precisa um pouco maior de diálogo nessa parte, para que os alunos já conheçam as entidades do FABC, já venham conversar com a gente, porque muitas dúvidas vêm surgindo já no primeiro dia de matrícula. É mais isso. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Fábio. Temos mais um inscrito, conselheira Itana. Já é a conselheira Itana.
Boa tarde. Não, eu queria reforçar um pouco a fala do Fábio, de que eu acho que era muito importante o calendário, essa discussão do calendário. Eu me lembro que no ano passado, no Concep, a gente discutiu se volta para o primeiro, mas é que a gente está aprovando um calendário junto com o edital. Né? Na verdade, quer dizer, esse calendário serve para o edital, se a gente aprovar, começar as aulas em fevereiro. Essa é a minha dúvida. O edital serve para qualquer data. Ele se aplica a qualquer data do FABC. É uma dúvida que eu tenho, se vai ter infraestrutura que os alunos precisam aqui no começo de fevereiro. Tudo isso que ele está colocando faz muita diferença ser maio ou fevereiro. Então, eu só estou reforçando a pergunta dele, se está tudo previsto, se vai vir numa outra reunião com tudo isso previsto.
Bom, nesse momento não temos mais inscritos, mas eu não vou encerrar as inscrições ainda. Professor Peter, então, como sua fala, vamos inscrever, terminar o primeiro bloco. Eu vou manter as inscrições abertas. Conselheiro Peter.
Eu tenho alguns comentários e perguntas sobre o edital. Entre os critérios para desempate, se faz sentido pelo fato que a gente tem diferentes pesos para BCT e BCH, se faz sentido usar a mesma lista de desempate para os dois cursos. E queria saber se o item 7.1.8 é sobre o que acontece no caso do não comparecimento do candidato, a exclusão em convocações posteriores, se isso é uma coisa que foi incluída por razões históricas, ou se realmente o aluno que não puder comparecer por força maior, se realmente está excluído das próximas convocações. Eu tenho uma pergunta também sobre o quanto a gente está amarrado nas definições de deficiência que são colocadas por um decreto que foi principalmente redigido para atender questões de direitos trabalhistas. No caso, a lista de deficiências, eu entendo que exclui um pouco as pessoas que têm distúrbios neuropsicológicos, como TDAH ou dislexia. E, finalmente, eu queria saber se está para redigir, ou se faz sentido redigir o edital de uma forma que as tabelas que ocupam bastante espaço podem ficar em anexo.
Obrigado, conselheiro Peter. Então, a palavra agora volta para a professora Paula para responder às 3 perguntas.
Eu acho que talvez pela fala do professor Aníbal tenha gerado uma ansiedade com relação ao calendário. O calendário acadêmico está em discussão passou pelo expediente e vai estar na ordem do dia da próxima CG. E essa sugestão, aquela sugestão lá do feriado está lá. Vai ser votado lá e vai ser trazido ao CONCEP. O que está sendo votado hoje, que é o edital de ingresso, independe do calendário. Quer dizer, a primeira item 1.3 diz que a data de início das aulas constará no calendário acadêmico. Então, assim, a ser aprovado. Então, a princípio, não há... Esse edital, esse documento aqui, não fala de quando os ingressantes entram na universidade. Então, o calendário acadêmico é uma coisa que a gente vai votar em um momento apropriado, e o edital é o que a gente está tratando nesse momento aqui. Com relação à demanda do Fábio, eu acho que a gente pode convidar os alunos para conversar, inclusive com relação à infraestrutura, que todos os anos tem esse debate, todos os anos a gente conversa com a PROAP, porque tem essa ajuda na parte da renda e da pessoa com deficiência, então a gente pode até melhorar, né, cada ano fazer um negócio mais otimizado e mais interessante para os ingressantes também. E quanto à pergunta do Peter, eu vou passar para o Raio, acho que ele pode responder melhor.
Só também dando uma complementação na resposta do Fábio, né? Você tem razão, realmente houve o problema. Houve um problema porque a logística que a gente resolveu usar na convocação, ela não funcionou como a gente esperava. A gente calculou um tempo para a demora da análise dos documentos de renda. Esse tempo foi praticamente por candidato e esse tempo foi praticamente o dobro. Então, realmente, no primeiro dia, houve um problema grande de atraso e atrapalhou. Mas só para complementar, a gente quer sim, a gente acha, como eu falei na apresentação, é fundamental a participação das entidades, por isso até a gente fez aquela alteração na comissão. No ano passado a gente fez duas reuniões prévias com as entidades, mas a gente teve comparecimento grande de entidades, mas a gente sabe que não veio todo mundo, foi muito perto do fim do ano, então esse ano a gente queria antecipar. Queria começar a conversar com vocês a partir de agora e ter esse apoio, como eu falei antes, para olhar esse processo como um processo institucional, porque realmente, como eu falei novamente, principalmente Prefeitura e NTI, eles têm que nos dar um apoio. E a gente, junto, a gente eu digo não nós, mas nós, as entidades, todo mundo que estiver participando do processo, é que tem que indicar qual é a logística desejada, e não o contrário, a prefeitura falar para a gente qual é a logística que eles vão nos fornecer para a gente se adaptar. Então, claro que se a gente pedir uma logística e a prefeitura não tiver condição de atender daquela forma, a gente conversa, mas a demanda tem que vir sim de nós, de vocês, de todos os envolvidos para as áreas de apoio. Então, estou totalmente de acordo e a gente está aberto para começar a conversar quanto antes. Bom, com relação à dúvida a primeira, o comentário do professor Peter, eu acho que é muito pertinente. De fato, os pesos são diferentes e o critério de desempate é o mesmo. E acho que cabe ao conselho aqui discutir se isso pode ser alterado ou não. Se quiserem colocar um critério de desempate também para cada curso, existe uma indicação do MEC, mas eu entendo que a gente teria autonomia para propor a alteração. O outro comentário aí em relação ao decreto e à parte de deficiência, eu não tenho competência técnica para responder. Eu vejo que há muito problema, de fato, até da PROAP nessas análises de deficiência, mas não adianta eu querer emitir uma opinião aqui, porque eu não saberia o que falar. É especificamente da área de acessibilidade da PROAP. E esse texto, inclusive, é uma orientação deles para a gente, para inserir no edital. Então, teria que ser verificado, que entendo que eles seguem a legislação, mas não sei falar nada além disso. E de finalmente colocar as tabelas como anexo, não vejo problema nenhum, podem ser colocadas como anexo, sim.
Obrigado, Raio. Eu só queria complementar, Raio, com relação à pergunta do Peter,
sobre o decreto de inclusão dos distúrbios mentais, né? Como nós tivemos, eu e o Galati, na ocasião, há cerca de 2 semanas atrás, nós tivemos uma reunião com o procurador federal, do Ministério Público Federal, onde ele fez uma recomendação justamente de uma revisão da resolução Consune à vista deste decreto. Né? Nós tivemos uma discussão bastante interessante, porque essa resolução Consune é uma política interna da UFABC. Né? E o decreto fala da obrigação das instituições de atender, de garantir o atendimento às pessoas com deficiência e inclui aí alguns distúrbios mentais no rol da atenção a ser dada a essas pessoas. Isso é obrigação, isso temos que fazer. A discussão recaiu sobre a política de inclusão de cotas, se seria o caso ou não de inclusão desses casos, que nem sempre o transtorno significa deficiência. E aí a discussão justamente que se travou foi de trazer, de fazer uma avaliação aí pela própria PROAP dessas recomendações, e o procurador aceitou a argumentação no sentido de agregar essa argumentação para que se prevaleça e se mantenha a política de inclusão e não se coloque num rol muito grande de, para além das deficiências, que é o caso do decreto, na política de inclusão. Mas eu queria colocar que essa questão está sendo tratada com a Procuradoria justamente no sentido de uma avaliação se estamos atendendo à legislação de atenção aos portadores, às pessoas com deficiência, incluindo os transtornos, né? E a política de inclusão da universidade, se é o caso ou não, de abranger também essa ampliação que a legislação passou a dar. Né? Essa argumentação eu acho que ela é pertinente, mas ela volta no momento de uma rediscussão ou não da política de inclusão, sem dúvida nenhuma, sem deixar de atender o decreto, caso as pessoas entrem para a universidade, independente da via que ela entre, se pelas cotas ou não pelas cotas, a questão do atendimento nós temos que garantir. Esse é, assim, grosso modo, o teor da discussão que está sendo travado com a Procuradoria Federal, no sentido de fazer garantir a legislação. Tá? Nós não temos mais inscritos, Raio.
Não, é porque o Raio me chamou a atenção aqui que esses critérios de desempate na ordem que está colocado aqui são critérios que, em geral, é publicado no edital anual do SISU. A gente não tem ainda o edital desse ano, mas o ano passado foi essa ordem. Então, na verdade, a gente só replicou aqui a ordem que eles colocam lá. Então, mesmo a gente tendo pesos diferentes, a gente tem que seguir a ordem que eles colocam lá.
A gente ainda não sabe se vai ter mudança ou não, se eles vão publicar. No ano passado, eles publicaram assim.
Tá bem.
O SISU.
Peter.
Posso dar só um retorno sobre a questão de deficiência mental versus transtornos neuropsicológicos, neuropsiquiátricos? Eu acho que do jeito que eu entendo a política das cotas é como se fosse uma compensação, tem várias interpretações, mas podia ser uma compensação pelo fato de uma desvantagem competitiva desses alunos por aí várias razões, por questões menos acessibilidade a recursos, por questão de renda ou por outras razões. Agora, eu entendo, é uma interpretação pessoal, mas queria frisar isso, que eu entendo que no contexto de um concurso público, que é um contexto um pouco diferente, né, que valem às vezes regras, orientações legais diferentes do que no contexto de um, se quiser, um processo parecido, mas que depende criticamente de desempenho acadêmico. No caso, queria dizer especificamente que acho um pouco problemático que o critério de inclusão na cota inclui a questão de uma capacidade intelectual significativamente abaixo da média, que, bom, que faz com que vamos ter pessoas ocupando as vagas na cota, que provavelmente, depois de relativamente pouco tempo, vão ter que deixar a universidade, a desfavor de pessoas que têm um transtorno que impede a preparação para ENEM, por exemplo, como dislexia, que no caso provavelmente teria um grande benefício de uma cota específica para compensação dessas questões de aprendizagem que são, enfim, desconexas da questão de capacidade intelectual em geral.
Eu acho que nós estamos indo na mesma direção, porque o procurador pedir a inclusão na política na política afirmativa, no caso de inclusão dos deficientes, das pessoas com transtorno. E isso poderia descaracterizar a política afirmativa, trazendo para a universidade, justamente, ampliando tanto o leque, que nós poderíamos estar trazendo pessoas que não teriam desempenho efetivamente. E que não necessariamente o transtorno significa uma deficiência para o concurso, mas sim outro aspecto. Então, caso ele entre, nós temos obrigação, independente da política de cota, nós temos obrigação de atendê-lo. Isso é o que está na legislação. Mas a nossa proposta, a nossa discussão com a Procuradoria é que não cabe uma alteração na nossa política, porque isso poderia levar a uma distorção, como você está colocando. E foi interessante a discussão com o Procurador, porque ele aceitou essa tese por princípio, e ele pediu para que nós retornássemos, então, com essa argumentação, para ele rever as suas recomendações, porque a princípio ele tinha pedido para que a gente incluísse esses transtornos na nossa política de cotas. E que não nos parece, como você mesmo está colocando, não nos parece razoável. Mas eu fiquei animado com a conversa com o procurador, porque houve pareceu haver um entendimento da parte dele, embora isso ainda não esteja formalizado. Ele nos deu um prazo de 90 dias para responder, e a PROAP está discutindo isso internamente, só preparando esse arrazoado justamente nessa linha de argumentação para retornar para a procuradoria. Mas parece que nesse sentido há uma concordância da tese com o que você, com a sua preocupação. Mas seria interessante, de repente, você poder estar acompanhando a PROAP nessa discussão. Tá? Obrigado, Peter. Bem, nós não temos mais inscritos, só uma... Paula.
A gente esqueceu de responder uma outra pergunta do Peter, eu passo para ele.
Desculpa, mas reparei que uma das perguntas ficou sem resposta. No 7.1.8, não comparecimento do candidato para matrícula. Bom, o edital também ele reforça sempre que é responsabilidade do candidato acompanhar as informações. As matrículas são divulgadas com bastante antecedência no site. Todo o calendário, na verdade, depois da primeira chamada, que é quando o SISU passa aquela lista de espera para o nosso gerenciamento, a gente já faz um calendário até o final do processo, divulga. Então, realmente, é responsabilidade do candidato. Se ele perder a matrícula, ele perde a vaga naquela convocação. Mas, em todo momento, também é possível entrar com recurso. Então, o candidato que perde a matrícula, ele pode entrar com recurso, e se ele conseguir apresentar uma justificativa comprovada, não aconteceu até hoje, mas pode acontecer que ele tenha perdido por algum motivo realmente que o impediu de chegar aqui. Aconteceu alguma coisa que ele, não sei, a gente poderia aceitar o recurso, e nesse caso ele não estaria entrando naquela mesma vaga, mas se o recurso for deferido pela universidade, né, entender que é cabível, vai cair num caso omisso, vai para o recurso, e aí, como falei, vai ser a comissão, vai ser o reitor ouvido a comissão, e cabe ao candidato justificar. Os motivos que aconteceram até hoje foi aquelas coisas, perdi a hora, era rodízio do meu carro, não sei o quê, nunca houve um recurso aceito. Porque a gente tem que abrir a vaga para o próximo e seguir com a convocação. Né? Mas, se acontecer, ele comprovar, ele pode ficar com a vaga assim, futuramente.
Abrimos o segundo bloco, então? Bom, então o segundo bloco inicia com o conselheiro Peter.
Sim, só uma rápida resposta. A minha preocupação é não tanto quem perde a hora, é quem é atingido por um caminhão, assim. E nesse caso, eu não sei, eu entendo que pode entrar nos recursos, só estou preocupado talvez do jeito que está, que alguém nessa situação não encontra o caminho para o direito dele.
Bom, temos mais inscritos para o segundo bloco? Não sendo este o caso, eu vou encerrar as inscrições nesse momento. Eu peço, então, que a professora Paula responda a essa última pergunta do conselheiro Peter. Eu peço também que a Secretaria-Geral projete o ato decisório que implica na aprovação dessa resolução. Nós adotamos o formato da aprovação de um ato decisório e não apenas dessa resolução, porque tem um item nesse edital, porque tem um item nesse edital cuja aprovação está condicionada a uma decisão do Consuni. Então, não podemos fazer uma aprovação simplesmente edital aprovado ou não. Temos que fazer uma redação um pouco mais cuidadosa, que diz edital aprovado, com o item tal sendo condicionado à aprovação posterior do Consuni. Por esse motivo, o formato do ato decisório. Então, professor Paulo, por favor, respondendo.
Eu acredito que a situação mencionada pelo professor Peter é justamente uma dessas que a gente entende que entraria como um sucesso por um recurso, né? Então, está previsto justamente no recurso.
Bom, então eu vou pedir para a Soraya ler o ato decisório.
Normalmente a gente faz o ato decisório que vai aprovar, dar como aprovado o edital. Isso já é de praxe. Aí, obviamente, primeiro artigo, aprovar o edital de ingresso, né, dos BIs, referente ao ano de, no caso, 2017. Né? Aí tem um parágrafo único, então, a aprovação da tabela 4, que é justamente aquela que mexe com as costas das pessoas com deficiência, a aprovação da tabela 4 do edital condiciona-se à suspensão do efeito dos itens 4 e 5, no caso, seriam incisos, né, do 4 e 5 do parágrafo 2º do artigo 1º da resolução Consuni 121, de 30 de setembro de 2013. Vai gerar um outro ato para o Consuni suspendendo isso. Então, vamos dizer, o Consuni aprova, ok, está tudo certo. Se o Consuni não aprovar, isso vai continuar como a professora Paula já sabe, ou seja, já sabe o que é vigente hoje, que é a resolução 121 do Consuni com relação a esse aspecto. Okay?
Obrigado, Soraya. Então, eu coloco em votação a aprovação desse ato decisório. Uma questão de ordem do conselheiro Rony Mioto.
Apenas, eu não me recordo de a gente ter feito aprovações condicionais como essa que vai estar nesse ato decisório. Eu gostaria de ouvir a mesa a respeito disso. Né? Pelo menos o ineditismo, na minha visão, eu não me recordo de nenhuma outra aprovação condicional. E eu não me lembro de casas legislativas aprovarem legislações condicionais. Você aprova a legislação, ponto.
Então, o que eu posso dizer, professor, é que um caso como esse, é a primeira vez que está acontecendo, pelo menos que eu me recorde, é o que está acontecendo. Se houver algum outro encaminhamento dos conselheiros, pode ser estudado. Mas, nesse caso, não vemos uma outra saída, tendo em vista que o Conselho Universitário é que determinou essa questão dessas cotas. Sendo que ele determinou a questão dessas cotas, o CONCEP acata em seu edital. E aí, como há esse estudo e ainda passou pela CG, então a gente viu essa saída. Não, por esse lado, eu não vejo nenhum problema.
Qual é o prazo, então, presidente, para esse edital ser publicado?
Professora Paula.
E qual é a data da reunião do Consuni para saber se há incompatibilidade, se não há outra maneira? Porque a gente vai estar abrindo um precedente. Aí a gente vai poder começar a fazer aprovações condicionais aqui de toda e qualquer espécie.
Primeiro, antes de responder, só lembrando que nós estamos votando o documento E o que está condicionado é só o número que vai ser colocado dentro da tabela da cota, né? O resto do documento é de competência final do CONCEP à aprovação. Então, o Consune, a princípio, nem trataria desse edital se não fosse esse o caso. É só porque a gente, na verdade, tem que colocar um valor ali dentro da tabela e quem dita o valor é o Consune. É, nós temos que informar o SISU até... Bom, em geral, abre no começo de novembro para a gente informar o SISU. Então, a gente tem que ter essa informação até o final de outubro, né? Então, normal, a gente fez as contas, né? Geralmente pensando nisso. Então, a gente passa na CG, passa no CONCEP para ter uma folga aí para a gente poder ter esses dados até, no, até outubro.
Bom, então, o instrumento da aprovação condicional é um instrumento perfeitamente legítimo, legal e até corriqueiro na administração pública. Não tem absolutamente nenhum problema com a aprovação condicional. O que acontece aqui é que o mesmo assunto, aspectos diferentes do mesmo assunto, ficam sob responsabilidade de diferentes conselhos. O CONCEP não tem como aprovar 100% desse texto, mas o CONSUNI também não, porque essa aprovação do edital é uma atribuição do CONCEP. Então, precisamos da aprovação dos dois conselhos. Então, o caminho correto é que o conselho que se reúne primeiro, que no caso é o CONCEP, aprova o que cabe a ele e condiciona a validade do todo a aprovação do outro conselho. Procedimento que não parece criar maiores obstáculos.
Mas, na verdade, então agora eu não entendi. Se o CONSUNI não aprovar, ó,
se o CONSUNI não aprovar, volta a vigorar a resolução 121 do CONSUNI, que define porcentagens um pouco diferentes das coisas aqui.
A gente está falando do edital, tabela 4 do edital. Eu acho que o português não está claro. Quer dizer, se o português está claro, se o CONSUNI aprovar. Se o CONSUNI não aprovar, não entendi o que vai acontecer. Não é, é claro que fica valendo que o CONSUNI aprovou antes, mas como é que fica o edital? Qual é a tabela? Entendeu? Eu acho que fica condicionado. Eu não entendi qual é o português, porque a gente está pressupondo que o CONSUNI vai aprovar e o CONSUNI pode não aprovar. Pode falar assim, não, tem que aumentar, sim, a gente quer que aumente. Espero que ele faça isso, inclusive.
Que está claro, mas está... Que... Porque podemos, aprovar, podemos redigir de outra forma.
CONSUNI, na verdade,
podemos redigir de outra forma, mas antes de abrir para sugestões... Preciso esclarecer o seguinte, a resolução CONSUNI 121, ela define de forma unívoca os valores. Então, se não houver nenhuma mudança, vale o que já foi regulamentado. Então, não há necessidade, a rigor, de definir aqui o que acontece se o CONSUNI não aprovar. Se o CONSUNI não aprovar uma mudança, permanece válido o status quo. Isso me parece razoavelmente óbvio. Se não houver aprovação de uma mudança, permanece válido o status quo. E o status quo define números unívocos para esse parágrafo.
Eu tenho outra interpretação. A, não, a aprovação da tabela 4 condiciona-se. Não aprovado, acontece o quê? Eu só acho que é redação, eu não estou nem discutindo.
Então, faça uma proposta, então, conselheira.
Não, eu não me sinto capaz de fazer tão rapidamente a proposta. Eu só acho que isso está claro. Não, também não vejo a necessidade de votar a toque de caixa. Não sei propor uma redação, só acho que essa redação é confusa, porque não está claro o que acontece. Para mim, não é óbvio que se o CONSUNI não aprovar, o que está na tabela 4 desse texto automaticamente é o aprovado anterior. Eu só acho uma questão de português.
Algum conselheiro gostaria de fazer uma proposta alternativa? Ou... Conselheira Luciana.
Fernando.
Boa tarde a todos. Talvez a redação, na verdade eu queria falar duas coisas. Eu vou fazer uma proposta de redação que talvez contemple a inquietação da professora Itana e apenas falar, né, em nome da PROAP, que tem interesse direto nisso, né, que de fato tem, a PROAP tem tido problemas para atender, né, a quantidade de alunos com deficiências que ingressam na universidade. Prevendo 3%, vai ter um ingresso de mais 60, atualmente são cerca de 170 alunos nessas condições. Se entrarem 3%, a gente vai para 230, né, e a quantidade de funcionários que tem na sessão são 5 funcionários, e tem muitos alunos que demandam cuidados especiais, uma atenção direta, né? Então, de fato, o impacto do aumento, né, de 3 para 4% não seria pequeno, né? E aí eu acho que tem um problema sério, que é a gente receber os alunos e não atendê-los adequadamente, né? Então, inclusive, já houve um protesto aqui nesse mesmo conselho, eu não estava presente, mas fiquei sabendo, dos alunos com relação a isso, né? Protestando contra essa lógica de receber sem ter condição de acolher adequadamente. Então, acho que, por um lado, né, eu queria apenas defender que acho importante o não aumento para 4%, e, nesse sentido, acho interessante evitar o risco desse edital não ser aprovado a tempo, né? Então, a gente correria um risco se a gente deixasse para concepts posteriores. E acho que a questão pode ser resolvida muito simplesmente, né? O que é o parágrafo único poderia ser um parágrafo primeiro. A aprovação da tabela 4 do edital condiciona essa suspensão do efeito dos incisos, tarará, tarará. E aí um parágrafo segundo, dizendo, caso a resolução, caso os incisos 4 e 5 do parágrafo segundo, etc., não seja suspenso pelo Consune, vigora a porcentagem prevista na resolução Consune 121 de 4%.
Bom, então, peço para a Secretaria-Geral inserir esse parágrafo segundo. Também.
Presidente.
Professor Fernando, por favor, pode repetir a sua proposta de redação para que elas possam digitar.
Então, caso o efeito dos incisos 4 e 5 do parágrafo 2º, artigo 1º da Resolução Consune, número 121, de 30 de setembro de 2013, isso, não seja suspenso, não seja, né, suspenso, que é o efeito, vigora a porcentagem prevista na referida resolução, de 4%. Ou melhor, a porcentagem de 4% prevista na referida resolução. Ou nem precisa colocar 4%, porque...
Microfone, por favor. E lembram-se que estamos tratando de questões de ordem.
Sim,
apenas
uma questão de
momento. Ordem
muito clara aqui. A gente tem... como a secretária-geral informou, nós temos Consune em meados de outubro, dia 4, temos Concep dia 18 de outubro, a data do SISU é novembro. A gente não precisa fazer isso. É só isso. Essa é a minha questão de ordem. A gente não precisa fazer aprovações condicionais, a gente não precisa ficar pensando numa redação que seja clara, a gente não precisa ficar pensando no que acontece, é só deixar as coisas serem votadas e decididas pelos conselhos nas devidas datas. Dia 4 de outubro, o Consune aprecia isso na sua reunião ordinária. Dia 18 de outubro, se eu estou sem óculos, me desculpem. Dia 18 de outubro, o Concep volta, já discutiu a matéria, a aprovação deve acontecer de forma célere. É simples. Eu não sei por que a gente está discutindo. Lembrando que isso foi discutido na CG de quinta-feira. Acho que não existem obstáculos, presidente. E não há necessidade de criar esse precedente.
Conselheira Paula, com relação aos prazos do MEC para informação desse edital de ingresso, poderia nos informar?
Como eu mencionei, o SISU abre para a gente informar os dados no começo de novembro. Então, a gente costuma precisar dessas informações prontas no final de outubro. Então, a gente estava pensando numa sequência, e acontece que esse assunto surgiu justamente quem esteve na CG, percebeu, a gente estava discutindo no expediente de acordo com a regra, e aí entre expediente e ordem do dia que surgiu essa demanda, e por isso que leva a essa necessidade. Mas eu acho que fica um pouco apertado a gente depender de uma reunião do Consune, que é no dia 4, que pode ter inúmeras continuações, como aconteceu a última. E aí a gente não tem para onde a gente fica sem essa informação.
Posso? Eu entendo a preocupação do professor Rony, Mas, ao mesmo tempo, lembrando do que a gente já conversou em outras sessões, a gente sempre reclama de decisões em cima da hora, e a gente está conseguindo tomar uma decisão com tempo, pensada, discutida. Eu, na verdade, celebro uma atitude como essa.
Bom, nós ainda estamos discutindo essa questão de ordem, então pergunto se mais um conselheiro gostaria de se manifestar a respeito disso. Conselheira Glória.
Eu, na mesma linha, eu entendo a preocupação do professor Rony, mas eu acho que a gente que trabalha mais no administrativo entende um pouco mais também. Às vezes, uma série de decisões que você precisa tomar acerca desse tema dependem da aprovação disso. Né? Você se desonerando de ter que passar isso para os outros conselhos, até porque muita coisa pode acontecer até lá, que pode, inclusive, inviabilizar, talvez, uma sessão, não sei. Enfim, a gente não sabe, essa universidade é dinâmica, né? Então, eu sugiro que a gente aprove hoje, fique condicionado, eu não vejo nenhum problema, isso é completamente legal. É isso. Obrigada.
Obrigado.
Posso?
Conselheiro Dapião.
Ok. Bem, eu acho que a gente devia avançar com esse assunto, porque conceitualmente não houve nenhum questionamento com respeito à pauta em si. Há questionamentos com respeito ao encaminhamento. Então, eu acho que a questão é votar, reitor, e verificar se o conselho pretende aprovar ou não dessa forma. Eu me sinto bastante confortável aprovando essa resolução dessa forma, até porque o Conselho Universitário tem soberania, digamos assim, ele poderia modificar esse tipo de documento se achasse assim conveniente. Então, eu acho que não há nenhum risco envolvido nessa aprovação e deveria ser colocado em votação.
Mais alguém? Conselheiro Edson.
Bom, boa tarde a todos e todas. Partindo do pressuposto que nós vamos votar, eu gostaria de fazer uma sugestão de alteração na redação do parágrafo 1º. Acho que, e sugerir que os valores contidos na tabela 4, né, do edital estão condicionados à suspensão do efeito, porque, na verdade, a gente não está aprovando a tabela 4, está aprovando o edital. Né? Então, e aí o parágrafo 2º fala que os valores serão retornados ao percentual. Né? Enfim, aí acho que a redação do 2º está ok. Então, em relação à questão do encaminhamento, eu tendo a achar que o professor Rony tem razão no sentido de que talvez a gente tivesse tempo para poder... Mas, assim, a impressão que eu acho que a gente deveria votar hoje mesmo, assim, do jeito que está, e aí eu concordo com isso, é que é mais uma questão de prática mesmo. Né? Então, acho que vale a atenção que o professor Rony chamou, né, da questão dos termos e dos prazos. Acho que esse edital foi aprovado na quinta-feira. Né? Na verdade, ele entrou como pauta suplementar, quer dizer, deve ter essa razão de tentar agilizar os prazos, assim por diante. Por outro lado, tem um item que é um item que cria uma dependência que, portanto, acaba gerando mesmo desconforto. Por outro lado, eu estava na reunião com o Suni, que deu origem a essa questão, quer dizer, entendo que na CG, quer dizer, isso foi uma demanda que veio da comunidade também, e que nós vamos discutir, né, no fórum. Acho que fica também a sugestão para a presidência de que este item, né, seja colocado como o primeiro item do Consune, inclusive, se tiver informe, que a gente vote antes do informe, né? Porque aí a gente já garante que esse item vai ser votado. E acho que é isso.
Obrigado, conselheiro Edson. Então, em primeiro lugar, consulto a área demandante se ela concorda com a modificação sugerida em vermelho.
Sim.
Acata.
Acata.
Muito bem. Então, isso fica incorporado. Pergunto também se mais alguém gostaria de se manifestar, se não, como o professor Rony fez a proposta de não votar hoje, que significa retirar da pauta, eu vou perguntar se alguém secunda a proposta do professor Rony, se houver alguém que secundar, nós vamos colocar em votação a retirada contra a não retirada. Então, alguém secunda a proposta do professor Rony? A proposta não foi secundada, então não precisa ser votada. Então, eu coloco em votação em seguida o ato decisório, como ele está sendo projetado já lá, com as modificações sugeridas pelos conselheiros e acatadas pela área demandante. E junto com esse edital, como a Soraya bem me lembra, junto com esse ato decisório, o edital anexo a esse ato decisório que foi relatado aqui. Os favoráveis à aprovação do ato decisório, com as modificações, e o edital anexo permanecem como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado com duas abstenções, dois votos contrários e nenhuma abstenção. Com isso, vencemos a ordem do dia. Passamos então para o expediente, cujo primeiro e único assunto é o programa de assistência ao docente do UFBC. Eu passo a palavra ao professor Dapian, como representante da área demandante.
Boa tarde a todos novamente. Nós colocamos em pauta um documento que foi elaborado em conjunto pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e pela Pró-Reitoria de Graduação, que visa modificar uma resolução já existente que regulamenta o programa de assistência ao docente da UFABC. O programa de assistência ao docente é um programa que está previsto tanto no estatuto como no regimento geral da nossa universidade. O estatuto da UFABC diz, no seu artigo 68, que a UFABC criará funções de monitor para os alunos de graduação e de assistência ao docente para os alunos da pós-graduação que se submeterem a avaliações específicas nas quais demonstrem capacidade de desempenho em atividades técnico-didáticas de determinada disciplina. Certo? Já o regimento geral da universidade, ele também pauta esse tema e fala que assistência ao docente será destinada a proporcionar ao aluno de pós-graduação, stricto sensu, experiências em atividade de docência. Certo? Então, esse programa, ele é muito parecido, ou seja, muito parecido com o programa de monitoria acadêmica que existe na Prograde. Em 2010, foi proposta uma resolução inicial para a monitoria acadêmica, começou-se a aplicar o programa de monitoria acadêmica pela Prograde, em 2012 foi revisada a resolução da monitoria acadêmica, porque já havia se experimentado a atuação desses monitores em turmas da graduação e viu-se que era necessário, então, atualizar a resolução específica sobre a monitoria acadêmica para ajustar, baseado na experiência que tinha sido oferida até o momento. A gente traz essa resolução da assistência ao docente exatamente no mesmo sentido, certo? A resolução da assistência ao docente, ou o programa de assistência ao docente, foi instituído pela resolução CONCEP número 164, de setembro de 2013. Desde então, nós aplicamos essa assistência ao docente já algumas vezes, e a gente observou que havia ajustes que poderiam, ou na verdade que deveriam ser feitos no programa para ele se adequar melhor aos seus objetivos, que são de colocar os alunos de pós-graduação para atuar em turmas de disciplinas da graduação. Então, está muito claro qual é que é o objetivo desse programa e o que vinha sendo feito, então agora surgiu a necessidade da gente revisar isso daí. Como eu falei, esse documento foi elaborado em conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação, e também ouvimos os diretores de centro que trouxeram algumas sugestões de modificação nessa resolução, trouxeram algumas sugestões bastante importantes que a gente tentou acatar da melhor forma possível, certo? O programa de assistência ao docente, como eu falei, ele já foi aplicado 5 vezes aqui na UFABC. Em média, a cada quadrimestre, nós temos cerca de 150 estudantes de pós-graduação atuando em turmas de disciplinas da graduação, ou seja, é um programa bastante robusto. Só para se ter uma ideia, a Paula me corrija, mas eu acho que são cerca de 900 turmas que nós temos por quadrimestre, então nós conseguimos atender com esse programa 150 dessas turmas, o que eu acredito seja um número bastante razoável. É um programa que tem tido uma boa recepção por parte da comunidade que participa desse programa. Os alunos de pós-graduação têm feito os relatos positivos a respeito do programa. Os professores que têm os assistentes trabalhando consigo também têm gostado muito do apoio acadêmico. E os alunos de graduação, em sua grande maioria, e até onde a gente conseguiu escutar, eles têm gostado por terem mais uma forma, mais uma fonte onde conversar e onde tirar suas dúvidas e onde buscar conhecimento. Obviamente que há algumas críticas que são trazidas, e principalmente relacionadas à parte operacional do programa, certo? Alguns assistentes, ou alguns qualificam que os assistentes não estão tão preparados. Então, são todos motivos para a gente trazer essa reformulação e tentar otimizar esse programa agora, baseado também nesses questionamentos que foram levantados pela comunidade. Como eu falei, essa resolução, ela substitui a resolução 164. Eu diria que há duas grandes mudanças nessa resolução. A primeira delas é que a resolução original, ela tinha um grupo gestor que era responsável por aprovar a inscrição dos alunos nas turmas, certo? Esse grupo gestor, ele foi muito útil, muito importante no começo do programa, foi um grupo gestor que trabalhou bastante, mas posteriormente o próprio grupo gestor, ele notou que não era mais necessário ter esse trâmite, ou esse trâmite a mais no processo da assistência docente. Então, essa resolução, ela extingue o grupo gestor. Outro papel que era previsto na resolução original eram os coordenadores das disciplinas. Eles eram responsáveis por alocar os assistentes de docente, só que a gente nunca conseguiu operacionalizar isso direito, porque muitas vezes os coordenadores das disciplinas são definidos muito próximo da aula começar. Então, não dava tempo da gente articular, e a gente chegou à conclusão, então, que quem é responsável pelo assistente de docente, efetivamente, é o docente responsável por aquela turma. Então, fica muito claro aqui nessa resolução que o docente responsável é o docente responsável pela turma. Ele também atribui um papel compartilhado à ProPG e à Prograde na gestão do programa de assistência ao docente. A ProPG é responsável por toda a operacionalização do programa, certo? Enquanto que a Prograde compete a definição de quais turmas vão receber assistentes. Então, todo quadrimestre, a Prograde fornece uma lista das turmas selecionadas que vão receber assistentes de docente. Isso é colocado para a gente disponibiliza, e os alunos se inscrevem, então, nas turmas definidas pela Pró-Reitoria de Graduação. E aqui eu gostaria de solicitar uma pequena mudança. Eu acho, por favor, projete para essa da resolução. Pode pôr um pouquinho mais para baixo? O parágrafo 2º do artigo 3º, parágrafo 2º, ali, ó. A Prograde será responsável pela definição de turmas e disciplinas elegíveis para o programa, priorizando o atendimento de disciplinas obrigatórias dos bacharelados interdisciplinares. Então, como a gente está discutindo licenciaturas interdisciplinares, a sugestão é tirar bacharelados interdisciplinares e colocar cursos interdisciplinares, certo? Então, isso foi chamado a atenção para a gente, depois da gente enviar isso aqui para o CONCEP, certo? Então, a ideia é ter um edital anual que vai ser lançado pela ProPG para a chamada, contendo um calendário para a chamada das inscrições a todos esses alunos. Então, esse é o relato. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Ah, esse assunto, ele entrou no expediente do CONCEP, porque ele foi um documento elaborado em conjunto entre a PROPG e a PROGRADE, certo? Então ele não passou nem pela CPG, nem pela CG. Então ele passa aqui no expediente e ordem do dia do CONCEP para ser discutido no trâmite normal.
Obrigado, conselheiro Gustavo. O assunto está em discussão. Vamos fazer blocos. Eu já vejo 3 inscritos no primeiro bloco. Professor Peter.
Obrigado. Uma pergunta. Não seria a oportunidade de rever algumas questões, talvez estendendo a oportunidade para fazer assistência ao docente, não só no âmbito da graduação, mas também no âmbito da pós-graduação. Se isso teria existido um tempinho atrás, isso teria ajudado bastante com os meus alunos estrangeiros. Agora, acho que essa questão é um pouco menos importante, mas, pelo menos de forma limitada, eu entendo que tem uma parte que é atender uma demanda que vem da parte da graduação, por talvez falta de monitores, mas eu entendo que em certas situações, nem que sejam excepcionais, deve ser possível que alunos de pós-graduação dão assistência ao docente em disciplinas de pós-graduação em quais são bem formados.
Conselheiro Fábio.
A minha questão, né, não são dúvidas quanto ao programa, mas vai uma crítica a como um todo ao programa, porque eu não sei como a PROPG ela fiscaliza esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, a gente vê uma série de abusos ocorrendo. Eu, por exemplo, não sei nem se os alunos do mestrado estavam cadastrados nesse programa, mas no caso de ter metade do quadrimestre sendo ministrado por mestrandos e doutorandos. Muitas vezes que não falam nem a nossa língua. Então, assim, aconteceu de ter 3 semanas da aula totalmente em espanhol. Aí você vai para a ouvidoria vira e fala para mim, ah, é melhor cada um seguir seu caminho, o professor faltou 6 semanas, eu vou voltar a trazer esse exemplo toda vez que for preciso nesse conselho, falta 6 semanas, manda o pessoal da pós e a ouvidoria fala, ah, cada um segue seu caminho. Então, assim, seria interessante uma maior fiscalização desse programa, porque a gente vê, não em uma, não em 2 disciplinas, os alunos sendo constantemente de forma assim, ah, hoje eu não vou dar aula, quem vai é o mestrando. Aí isso começa num dia, aí na outra semana repete, excede os 30% que está aqui. Já tive disciplinas com bem mais de 30%. O professor às vezes nem aparece. Isso é uma reclamação constante na página do ECS, é uma constante reclamação para mim. A gente fala, olha, procura para PG, procura para Grade, procura ouvidoria, mas infelizmente esse tipo de coisa acontece. Então a gente pede uma maior fiscalização do programa. Porque, infelizmente, assim, uma grande parte dos professores já não tem experiência nenhuma didática e manda o pessoal recém-ingressante na pós, que aí realmente complica a nossa vida na graduação. O programa é interessante, que dê oportunidades aos alunos do mestrado, doutorado, poder ajudar o professor a aprender com a didática, mas precisa de uma maior fiscalização e precisa de um maior, digo assim, até um maior apoio, de um maior ensino do professor para o aluno do mestrado e doutorado, como conduzir uma aula, como fazer um exercício de uma prova, porque aconteceu também já, de, ah, não, esse exercício vai ser feito pelo mestrando que está dando aula. E você chega, é um exercício que tem a ver com a tese da pessoa. E você fica assim, mas a gente está na graduação, a gente não pode ter esse... Não, tem que ter uma maior fiscalização, porque esse tipo de abuso acontece, a gente procura, principalmente a ouvidoria, que dá umas respostas de livro de autoajuda. Então, assim, está complicado. A gente entende a importância do programa, mas tem que ter uma maior fiscalização nisso. Era esse meu comentário. Obrigado.
Conselheiro Adalberto Mantovani.
Boa tarde a todas e todos. Eu teria uma sugestão também para a resolução aqui, que seria a incorporação na resolução do que está colocado na resolução CPG 3 de 2015, que permite que bolsistas da UFABC, né, realizem atividades de extensão em substituição às atividades de docência. Eu considero isso uma inovação muito positiva da nossa pós-graduação, permitir que o aluno escolha não só atividades de docência, mas o apoio a docentes que coordenam atividades de extensão, isso é positivo, pensando na indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão, que é um princípio da universidade. Né? E minha sugestão seria incorporar à resolução um parágrafo que explicitasse, né, que, segundo normas e procedimentos da PROPG, né, as atividades de docência podem ser substituídas por atividades de extensão. Né, só que agora não referenciados além do âmbito da CPG, né, referenciados aqui no âmbito do CONCEP, desse conselho. Tá, obrigado.
Isso encerra o primeiro bloco e a palavra volta ao conselheiro Tapião.
Bem, deixa eu comentar, vou começar pelo comentário do Fábio. Fábio, eu tenho a impressão que esse seu relato é uma exceção ao que acontece, certo? Mas, assim, de antemão, eu queria dizer que isso não pode. Né? Exato, não pode, certo? Tanto que a gente põe aqui os 30%, eu já tive vários assistentes, vários, em minhas turmas de graduação, eu acho que outros colegas aqui também tiveram, e eu nunca permiti, na verdade, ele deu uma, duas aulas de exercício, no máximo, e dava aulas de exercício fora do horário de aula, como aulas extras, eu acho que é uma atividade extremamente salutar, certo? Então, e outra coisa, a PROPG nunca recebeu uma denúncia de que isso estivesse acontecendo. Nós, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Nunca chegou até nós isso daí. A gente chegou a tentar fazer... O grupo gestor contava com um aluno da graduação, que é o Francisco. Você conhece o Francisco? Francisco da Aeroespacial. E ele, a gente pediu para ele tentar coletar a opinião dos alunos de graduação com respeito aos monitores. Os assistentes, desculpe. E, então, ele entrou em contato com o DCE, na época, pôs um questionário no Facebook, na página da UFABC, porque a gente não tinha acesso aos alunos, e ninguém respondeu. Nenhum aluno da graduação respondeu a esse nosso questionário, que o Francisco colocou no site, indicando qual é que era a avaliação dos alunos de graduação a respeito disso daí. Então, a gente tentou acessar essas informações e não conseguiu. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, a gente está tentando cercar, se tiver denúncia, a gente vai fiscalizar, a gente vai investigar, se for necessário, a gente invalida o processo, o PRAD desse aluno, cancela o contrato, porque não pode, está quebrando a regra da resolução, está fora. Bem, bem direto, a gente não pode tolerar esse tipo de coisa, pelo menos do nosso ponto de vista. Mas compete aos alunos, obviamente, trazer essa informação para que a gente possa agir, porque senão a informação não chega até nós, a gente não tem como tomar as precauções necessárias. Com respeito ao comentário do professor Peter, ótima ideia, professor. Eu acho que as turmas da pós-graduação também se beneficiariam em ter assistentes. Eu gosto da ideia, certo? Eu gosto da ideia, a gente pode colocar aqui para a votação aqui entre no conselho. Com relação à sugestão do professor Adalberto, a minha impressão é que essa sugestão ela não conversa com essa resolução, certo? São assuntos totalmente diferentes. Então, o nosso estatuto e o regimento, eles são bem claros em dizer que o objetivo específico da assistência ao docente é a atividade do aluno de pós-graduação dentro da sala de aula. Certo? A gente até pode fazer uma outra resolução que qualifique a questão de como... Mas, na verdade, nem precisa, porque o aluno de pós-graduação já interage na extensão, ele já faz projetos, né? Faz, né? Então, não há nenhum empecilho. Isso daqui seria algo semelhante a gente pôr que a atividade de monitoria da graduação pode ser substituída por uma atividade de extensão. São coisas diferentes que demandam resoluções diferentes. Assistência ao docente é um programa bem pontual, bem específico, cujo objetivo é dar assistência aos alunos de graduação por parte dos alunos de pós-graduação. Eu acho que há uma confusão no que tange à obrigatoriedade de atuar na assistência ao docente para os alunos bolsistas da UFABC. Mas isso não tem nada a ver com essa resolução. É alguma coisa totalmente externa, certo? O programa de assistência a docente, se não houvesse bolsas da UFABC, um aluno da FAPESP, um bolsista da FAPESP, ele pode atuar na assistência ao docente. Se a UFABC não desse bolsas de pós-graduação, a assistência ao docente poderia funcionar exatamente da mesma maneira. Entendeu? A assistência ao docente é um programa que tem vida própria, e ele é bem específico, bem pontual, está definido no estatuto, no regimento. Então, o que vocês estão levantando é uma questão importante, sem dúvida nenhuma, que a gente está pautando, na verdade a gente já pautou, que pode ser pautado em outros fóruns, mas a minha visão é que dentro dessa resolução ele ficaria totalmente deslocado com respeito à pauta específica dessa resolução.
Obrigado, conselheiro Gustavo. Nós abrimos o segundo bloco, que se inicia com o conselheiro Edson.
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu reconheço, né, a importância do programa, mas acho também que ele precisa de ajustes, né? Precisa de ajustes. Bom, o primeiro deles, acho que está parcialmente contemplado, aqui eu ainda não estou seguro se está completamente contemplado, que é a questão da definição de turmas, né, e disciplinas elegíveis. Na verdade, nesse ano, né, em que a gente acompanhou um pouco a atribuição, né, dos assistentes às turmas, inclusive nós diretores de centro, chamamos a atenção tanto da PROPG quanto da PROGRAD, no começo do ano, já a respeito de que muitas turmas que tinham poucos alunos, né, e que, portanto, em tese, não demandariam assistência, né, porque acho que esse é um conceito que nós precisamos refletir aqui também. Quem é que precisa de assistência? É o docente ou é a turma? Né? Na verdade, eu acho que não é o docente que precisa de assistência. Quem precisa de assistência são os alunos, né, a turma, e assim por diante. Então, acho que a gente precisa privilegiar o atendimento de turmas mais numerosas, né, turmas em que realmente... o docente sozinho não dá conta, né? Então ele precisa daquele suporte do assistente. Bom, e aí nesse sentido, eu acho que nós precisamos sim melhorar os mecanismos tanto de atribuição, mas eu acho que o parágrafo segundo, aí precisa só ver direitinho, porque a PROGRAD agora estará responsável por isso, né? Não está tão fixo quanto estava antes, mas parece que, eu não sei se a gente pode detalhar um pouquinho mais esses critérios aqui. Mas eu gostaria também de tocar na questão na questão da fiscalização, né? Eu acho, sim, que nós precisamos criar mecanismos de fiscalização e acompanhamento. E aí, Dalpian, na sua fala, me fez pensar o seguinte, né? Porque assim, você no seu fechamento, você disse, mas se aí identificar que realmente isso aconteceu, a gente vai lá e cancela o PRAD do aluno. Mas aí a minha dúvida, na hora, é o seguinte, mas, bom, o aluno é o elo mais frágil, né? Desse, o assistente é o elo mais frágil nessa relação. Será que ele está fazendo isso por imposição do professor a quem ele está assistindo, né? Então, me parece que a gente precisa cuidar disso também. Eu coordenei já a disciplina estágio em docência na pós-graduação, e lá, quando eu coordenava essa disciplina, a gente exigia um plano de trabalho, né? Na verdade, quando o aluno ia fazer o estágio em docência, ele fazia um plano de trabalho, e lá a gente sabia, nas 12 semanas, quais eram as atividades, os percentuais em que ele iria desempenhar em cada uma das semanas. Então, tudo bem, eu sei que é tudo muito corrido, né? Essas listas saem, quem ele vai atender, tem um monte de gente envolvida, mas talvez a gente pudesse pensar em estabelecer plano de trabalho. E aí eu acho que precisaria de uma comissão para fiscalizar, sim. Eu acho que precisaria de uma comissão para fiscalizar esses planos de trabalho. E aí, claro, se esses planos de trabalho não estiverem sendo cumpridos também, aí os alunos têm que ajudar a fiscalizar esse plano de trabalho. E talvez esse plano de trabalho tenha que ser público.
Obrigado, conselheiro Edson. Conselheiro Henrique.
Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de destacar a importância desse programa. Eu já tive aula com alunos que estavam fazendo mestrado, doutorado, e foram aulas muito boas, às vezes até melhor do que a aula do professor da disciplina. Já atuei no programa, foi uma experiência enriquecedora, eu acho que o programa é muito legal. O comentário do Fábio é muito importante, existem alguns casos em que isso não é tão bom, né? Existem alguns alunos que não conseguem passar a disciplina, e isso tem que ser fiscalizado. Uma sugestão é que no final de cada quadrimestre tem um mecanismo de avaliação das disciplinas que os alunos têm que responder. Lá poderia ser incluído uma pergunta, né, uma aba de perguntas sobre se foi a aula ministrada por alunos do programa de assistência docente. E a terceira coisa que eu gostaria de comentar, um comentário do conselheiro Edson, que é muito importante, que é esse elo fraco, né? Porque às vezes o professor da pós chega para o aluno e fala, você tem que dar essa matéria hoje, amanhã, e aí falar que a culpa da aula está sendo ruim é do aluno, é penalizar ele duplamente. Então, seria interessante que a penalidade, caso ocorrer, seja colocada na pessoa responsável por ela, né? Que, nesse caso, a maior responsabilidade é do professor que o aluno está ajudando, né? Então, eram esses os comentários que eu gostaria de fazer.
Conselheira Itana.
Não, o meu comentário, na verdade, é na correção do professor Dalvian. Porque eu não conheço o que é uma entidade de um curso interdisciplinar no FABC. Se estão discutindo de licenciatura ou não, isso não está no PDI, isso não está no estatuto, isso não passou no CONSUP, isso não passou no CONCEP. Essa é uma discussão na universidade, com outras discussões. Então, um curso interdisciplinar, por exemplo, poderia ser a bacharelado em neurociência. Bacharelado em neurociência, para mim, é um curso interdisciplinar. Então, eu acho que a gente não devia. Acho que hoje a gente tem bacharelados interdisciplinares de ingresso na universidade. Ponto. Essa é uma discussão que pode vir a ocorrer ou não. A gente não existe curso interdisciplinar. Então, eu, na verdade, queria contrapor essa proposta do próprio professor Dalvian. Eu acho que, como está bom, bacharelados interdisciplinares.
A palavra volta para o professor Dalvian.
Itana, eu acho que talvez a gente substituir, em vez de bacharelado, porque a ideia é que bacharelado interdisciplinar, ele, apesar da licenciatura não ter sido criada ainda, ele excluiria a licenciatura, esse que é o conceito. Mas eu acho que sua sugestão é muito boa, trocar por cursos interdisciplinares de ingresso na UFABC. Cursos de ingresso na UFABC, ok. A minha proposta é colocar cursos de ingresso na UFABC, ok? Cursos de ingresso na UFABC. Então, peço para... Henrique, o seu sentimento de que o programa é bom e que ele lhe ajudou é algo relatado por muitos outros alunos, certo? Então, muitos outros vêm até nós e relatam, poxa vida, eu não queria participar do programa porque eu fui obrigado, não sei o quê, e meu orientador não queria que eu fosse, tem isso, né? Não era a disciplina que eu queria, mas depois eles vêm, os estudantes de pós-graduação, eles relatam que foi bom para eles e que foi importante para eles. Certo? A gente sabe, tenho certeza que todos os conselheiros aqui do Consune têm um colega que professor, que a primeira vez que ele ficou diante de uma turma foi aqui na UFABC, quando ele foi alocado por um dos diretores. Certo? A gente sabe que isso existe. Então, assim, eu acho que essa experiência para os alunos de pós-graduação, para eles poderem atuar na frente de uma turma, é extremamente importante. A ideia de fiscalizar, avaliar as disciplinas, a gente vinha conversando com a Prograde, a ideia é fazer isso sim, assim que o sistema ficar otimizado, a ideia é que é inserir, para as turmas que tinham assistentes, inserir campos que possam avaliar o assistente e, a partir daí, a gente conseguir ajustar essa questão e fazer o acompanhamento tão necessário a isso daí. Eu acho que as questões do Edson são também bastante relacionadas à fiscalização, certo? Eu acho que é preciso fiscalizar, Edson, mas o modelo do grupo gestor não funcionou, infelizmente. Certo? A ideia do grupo gestor, que era um docente indicado pela Prograde, um docente indicado pela ProPG, um aluno da graduação indicado pelo Concep ou Consune, não lembro, e um aluno da pós-graduação indicado pelo Concep ou Consune. Esse foi um modelo que no começo funcionou, mas depois o próprio grupo gestor chegou à conclusão de que aquele modelo não funcionava. Então, eu acho que a gente pode avançar, certo? Eu acho que o edital... Ah, o plano de trabalho, Edson, quando o aluno aplica, ele tem que apresentar um plano de trabalho, certo? Então, isso consta no edital do processo seletivo. Então, a ideia é que vai ser lançado um edital anual onde vão estar descritas essas questões. Então, a gente quer avaliar, a gente quer fiscalizar, assim que a gente tiver, do ponto de vista operacional, mais apto, a gente vai fazer isso daí, só que eu acho que não é na resolução aqui do Concep que essas questões entram, mas sim nos editais anuais, onde isso, inclusive, pode ser ajustado ao longo do tempo, de acordo com a experiência que a gente vai oferindo na aplicação todo o quadrimestre desse programa.
Obrigado, conselheiro Dapian. O terceiro bloco já tem 3 inscritos. E se inicia com a segunda fala do conselheiro Adalberto.
Com relação a uma comparação com a monitoria acadêmica, eu tenho uma dúvida se a CG considera que a monitoria pode ser feita em atividades de extensão. Né, se existe alguma norma com relação a isso. Que existe, né, como eu falei, uma resolução da CPG que permite que o estágio docente, que a assistência docente, seja feita com atividades de extensão. Também, de fato é feita. Né, hoje nós temos 8 alunos, né, da pós-graduação que estão ali cadastrados como em atividades de extensão que foram aprovados pelo Comitê de Extensão Universitária. Com relação à comparação com outras agências, né, eu acho que é isso que diferencia o bolsista. Esse é um dos diferenciais do bolsista da UFABC, né, que é a possibilidade de não só fazer assistência docente. Né, então é diferente, né, o bolsista CAPES, da demanda social, ele não pode, ele é obrigado a fazer atividade docente. Né, só que nós, né, por entender, né, que a atividade de extensão, né, de fato a gente percebe com os alunos que estão participando do programa nessa modalidade, pode ser importante, pode ser construtivo para pesquisa do aluno, para relação com a comunidade, uma série de benefícios, nós entendemos que, né, o PRAD pode também ser feito como atividade de extensão. Né? Então, eu insisto aqui que haja uma menção a essa possibilidade, que é um diferencial que o bolsista da UFABC tem para atuar. Né? Na assistência ao docente também.
Conselheira Andréia.
Eu também fico preocupada, né, de como avaliar, como fiscalizar. E tinha uma sugestão que o Edson acabou tocando, que era de ter um plano de atividades dos assistentes à docência, né, que seja ligado ao plano de ensino daquela turma, né, e que esse plano ele fosse apresentado à coordenação do programa e também aos discentes daquela turma de graduação, para que eles tenham instrumentos de como fiscalizar que esse plano, né, que o programa tá de acordo com a resolução, né, e com os percentuais de quanto esse assistente ou docente pode assumir a turma. Então, acho que seria um instrumento. Então, talvez colocar alguma coisa desse tipo, né, um parágrafo no artigo 4º com essa questão, né? E uma coisa que eu percebi em conversa no CCNH, quando os docentes vão ter algum tipo de afastamento e que tem atividade, né, de alguma turma de graduação, tem aula, e aí o professor, tem no formulário da SUGEP, né, o campo lá, docente substituto, caso tenha cargo didático naquele período, e às vezes os professores vão lá e colocam direto o assistente a docente como substituto. E aí a gente instrui que não, tem de ter um docente responsável, mesmo com o assistente a docente, né? Tem que ter um outro professor que assuma formalmente a turma, né? Então, como tem no parágrafo 4º do artigo 4º, o professor responsável deverá dar apoio efetivo em todas as atividades, então entende-se que até quando o professor não estará presente na aula, mas que ele, de certa forma, deu algum apoio àquela aula, que seja ver a aula antes, né, conversar com o assistente antes, depois da aula, né? Então, que... Eu não sei se é na resolução que coloca isso ou numa instrução aos docentes que recebem os assistentes de que, em caso de afastamento, deverá ser indicado um substituto para supervisionar o assistente.
Conselheiro.
Assim como outras pessoas aqui disseram, eu acho que o programa é muito importante. Eu também, mas eu gostaria de ver nessa resolução alguns indicativos para melhorar essa oferta. Então, por exemplo, existem questões que, assim como no programa de assistência na docência, que tem naquelas disciplinas da pós, seria legal aqui dar algumas indicações, como, por exemplo, cada docente só pode orientar um assistente. E para cada turma, a gente só pode ter um assistente. Eu acho que essas orientações básicas... Eu gosto de resoluções enxutas, essa é bem enxuta. Ok, mas eu acho que algumas questões básicas, algumas orientações básicas seriam interessantes, seriam interessantes de termos aqui. E aí o edital só replica essas, só segue isso. Que vai na linha daquilo da definição das turmas. Em princípio, a gente já discutiu isso, é por isso que consta aqui, as turmas dos bacharelados interdisciplinares são aquelas que têm a maior quantidade de alunos, são as, na verdade, eu diria que as turmas que têm mais alunos são aquelas que onde deveriam preferencialmente termos os assistentes. Isso, eu gostaria, para mim, ficava até mais legal que bacharelados interdisciplinares, mas ok, se a gente colocar isso como preferência. Porque, na verdade, como o Edson disse, a assistência não é ao docente, a assistência é ao ensino. Então, se a gente até quisesse trocar esse nome de assistência ao docente, colocar como assistência ao ensino, eu acho que a gente vai caracterizar ainda mais, qualificar ainda mais esse programa. Tá, Gustavo? Então, bem breve. Obrigado.
Conselheiro Gustavo.
Sou eu agora?
Sim, a palavra voltou para a área demandante. Terminamos o terceiro bloco.
Rony, hoje o edital da assistência ao docente, que é publicado anualmente, ele tem esses dois itens que você falou. Cada docente só pode orientar um assistente e cada turma pode somente ter um assistente. Tá. Mas eu acho que não. E deixa eu explicar por que não. Porque... nós vemos que há muitas experiências e inovações sendo feitas com turmas da graduação, certo? Então, imagina que algum tempo atrás, o professor Eduardo Novaes, por exemplo, ele pensou alto, digamos assim, que ele queria aplicar numa disciplina de fenômenos eletromagnéticos, ter um grupo de assistentes trabalhando para ele para apoiar todas as turmas do projeto de fenômenos eletromagnéticos, todos embaixo dele, entendeu? Então, eu acho que é legal a gente deixar aberta essa possibilidade da gente inovar com esses assistentes. Se alguém tem alguma boa ideia para aplicar em turmas da graduação, se tem um projeto piloto, se tem alguma inovação acadêmica que gostaria de propor, eu acho que a gente devia deixar isso aberto. E a gente, por isso que a ideia da resolução é deixar ela mais ampla possível e os editais que são mudados anualmente, a gente colocar num primeiro edital, professor, a gente pretende colocar com certeza esses dois itens. Agora, se com o passar do tempo surgirem demandas específicas diferentes das atuais, que acenem para uma movimentação em outra direção, eu acho que a gente tem que estar aberto, e é uma resolução do CONCEP dizendo que tem que ser um, barraria essas inovações que a gente gosta. É só por isso. Conceitualmente, eu penso exatamente igual a você, certo? O professor dá aula de manhã e de noite. Ah, ele tem um assistente de manhã e um de noite. Não é esse o conceito, certo? A ideia é que esse professor tenha um único assistente para a gente apoiar a maior desculpa, a maior parte de, a maior quantidade possíveis de alunos e professores, certo? Com respeito à troca do nome, está no nosso estatuto, né? Já criou uma identidade. Mas daí é um ponto de vista bem pessoal, que eu acharia de ser interessante manter como está, certo? Deixa eu ver, Andréia, o plano de atividades que seja ligado ao plano da disciplina. Então, eu acho que cabe algum argumento semelhante ao que eu usei com o professor Roney aqui. A gente sempre pede no edital o plano de atividades, tudo que você está falando, a gente concorda 100%, a Prograde está alinhada com isso também, certo? Mas a gente acha que detalhes específicos e operacionais, eu acho que eles deviam estar nos editais que podem ser trabalhados nessa questão específica, certo?
Nós já temos os três inscritos do quarto e também os três inscritos do quinto bloco. Vamos iniciar o quarto bloco. O quarto bloco com a conselheira Cristina.
Oi, que o assunto é bastante emocionante e a gente tem muito a dizer. Eu também gosto do programa demais. Já tive três alunos participando da docência comigo. Inclusive, os três são de programas de pós-graduação que eu também participo. Então, foi muito legal. Eu enxergo até oportunidade de desenvolvimento de pesquisa interdisciplinar através do programa. E pensando nas ideias aqui levantadas, nas críticas, a questão da avaliação, inclusive o docente também poderia avaliar o professor, né, fazer a contrapartida, a questão da fiscalização, eu fico em dúvida se o comitê gestor, em vez de ser extinto, porque não está funcionando, não deveria ser reformulado, repensado, ter um outro escopo para abarcar todas essas questões colocadas. E, por fim, até para afirmar a importância do programa, ele deveria, de alguma forma, entrar também no relatório de atividades dos docentes, né? Quando a gente informa o que foi feito, acho que a assistência ao aluno de pós ocupa tempo, ocupa uma dedicação e deve ser valorizada ali.
Conselheira Glória.
Bom, o professor Delpiana, quando ele estava colocando no início, ele disse que essa resolução foi feita junto com a graduação, escutados os diretores de centro, né? Eu entendo que a pró-reitoria de extensão também é uma pró-reitoria acadêmica, então eu coloco aqui que a gente também gostaria de ser ouvido, né, por conta dessa resolução. Eu acho que essa parceria que a PROEC começou com a pós-graduação, com relação a esse próprio tema, tem sido um sucesso. Quando a Pró-Reitoria de Extensão, inclusive, já tinha até um sistema já implantado, então foi bastante fácil a gente começar essa parceria, com alguns ajustes que nós fizemos, foi bem bacana. Mas, então, eu só queria destacar o seguinte: se alunos de graduação e alunos de pós-graduação vão ser beneficiados, né, com essa monitoria, por que não alunos de pós-graduação da extensão? Nós temos alunos de pós-graduação na extensão. Especialização, né? Então, por que excluir esses alunos, né, ou esses professores que atuam nesses cursos da ajuda tão, tão, tão boa como o pessoal tem destacado aqui da monitoria? É isso. Obrigada.
Conselheiro Ramon.
Oi, boa tarde a todos. Para mim, acho que o programa está, em geral, funcionando muito bem, né? Então, acho que as modificações deveriam ser, digamos, apenas incrementais. E, em particular, digamos, uma coisa que me preocupa são sempre tentativas de, quando tem algum programa que está indo bem, começar a complicar a coisa com monte de relatórios, monte de exigências. Tá? Acho que o programa está, digamos, funcionando essencialmente, então acho que pedir uns 10 relatórios mais para cada aluno e para cada professor certamente não contribui com o funcionamento. E, por outro lado, acho que a coisa mais óbvia do programa que deveria estar sendo fiscalizado, ou seja, que não com um controle externo, mas que deveria ter um mecanismo de, digamos, de verificação, são as situações que os alunos relataram, nos quais um professor passa mais do que 30% ao aluno, ao pós-graduando, certo? Então, acho que mais do que pedir planos e inclusão de não sei que, relatório de não sei quanto, seria mais importante simplesmente ter um mecanismo que diga, olha, o que os alunos fazem se encontram uma situação onde o espírito básico do programa, que um limite de horas pro monitor, pro pós-graduando, desculpe, né, está sendo violado. Tá? Então, acho que essa seria, digamos, aqui a coisa, para mim, é mais relevante, porque o programa está indo muito bem, então o que a gente tem que evitar isso, digamos, que eventualmente vire, digamos, se possa fazer um abuso de um programa que está funcionando, digamos, aceitavelmente. Então, acho que o maior problema do que todo que eu vi aqui, o maior problema seria esse. Então, a gente, para mim, o mais importante seria conseguirmos definir um mecanismo que diga, olha, quando os alunos verificam que está acontecendo esse problema, eles deveriam fazer tal coisa. Então, tal coisa pode ser um canal direto na ProPG que atenda esse tipo de reclamações. Mas acho que fora isso, eu mexeria no programa muito pouco. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Ramon. A palavra volta para a área demandante.
Muito bem. Professora Cristina, realmente as pessoas, elas têm gosto. Tem bastante gente que gosta do programa, outros não muito, mas a grande maioria gosta. Eu acho que compete a gente também relatar o caso de quando as pessoas não gostam do programa, mas na verdade ela, não é que elas não gostam do programa. Quase todo mundo gosta do programa. Só que o problema é que se confunde o programa com uma coisa diferente que a gente tem na pró-reitoria. Que a gente solicita que todos os alunos bolsistas da UFABC atuem 2 quadrimestres por ano no programa de assistência ao docente. Veja, isso não é o programa de assistência. Todo mundo consegue compreender que não é o programa de assistência ao docente, isso é um vínculo externo que é aplicado. Então, tem o programa, ele é autônomo, certo? Eu acho que é daí que vem, inclusive, os comentários, a sugestão do Adalberto está relacionada a isso. Na verdade, a gente sugeriu que, além dos bolsistas da UFABC, além, você pode fazer o programa de assistência ao docente, que é bem específico e está regulamentado aqui, ou você pode fazer uma outra atividade de extensão. É alguma coisa externa. Por isso que eu acho que não caberia, dentro dessa resolução, alguma coisa relacionada. Glória, a sua sugestão de adotar disciplinas de extensão, gostei também. Na verdade, hoje mesmo, a professora Lúcia Franco, do NTE, me mandou um e-mail pedindo se... falou que citou o Edson, por sinal. pedindo se os alunos... Não poderia ter alunos de pós-graduação atuando em turmas da UAB, certo? E daquelas turmas de formação de docentes em... Como é que chama? Edson, me ajuda. Então, que todo mundo gosta da ideia. Talvez eu não sei, e isso eu gostaria que, se alguém se sentir incomodado, seria importante se manifestar agora ainda, certo? A gente eliminar do artigo 1º, parágrafo 1º, as disciplinas de... Apesar que daí mudaria bastante. Ok, a gente vai pensar, Glória, vamos pensar com muito cuidado, não vou fazer nenhuma proposta agora aqui com relação às disciplinas dos cursos de especialização, de extensão, porque demandaria mudanças maiores, mas acho que conceitualmente está correto, certo? Atuar em disciplinas, acho que está bastante... Professor Ramon, muito obrigado pelas suas palavras, a gente quer realmente fazer o programa avançar, e a gente estamos ansiosos pelo momento em que os alunos de graduação consigam avaliar diretamente os assistentes, certo? Ao final do quadrimestre, o aluno vai lá, avalia o professor, avalia o assistente, e daí eu acho que a gente vai ter as ferramentas necessárias para isso daí. Mas não custará nada também a gente colocar no nosso site uma menção, assim, caso questionamentos, dúvidas, não sei o quê, denúncias, alguma coisa assim, abrir uma porta dentro do site do programa para que chegue até nós esse tipo de dimensão.
Obrigado, conselheiro Tapian. Nós temos, como anunciei, já os 3 inscritos do 5º bloco. Eu aviso também que estamos no expediente, então não há necessidade de votar este assunto hoje. E nós tivemos, nesse momento, já 12 intervenções, teremos mais 3. E me parece mesmo que uma parte das intervenções tendo sido no sentido de elogiar e outra parte tendo feito propostas com as quais a área demandante concordou, mesmo assim foram feitos apontamentos que sugerem levam a modificações no texto. Então eu entendo que não temos condições para votar este assunto hoje. Então eu já comunico que o entendimento da mesa é que esse assunto vai para a ordem do dia da próxima reunião. E nós continuamos a discutir ele hoje no expediente. Essa discussão, então, se continua agora com o primeiro conselheiro do 5º bloco, que é o conselheiro Aníbal.
Essa minha fala tem muito mais a ver com um assunto que apareceu em paralelo aqui, então já peço desculpas ao professor Dalpian, que, então, antes de mais nada, parabenizo, eu acho que o projeto está interessante, eu acho que com essas alterações e sugestões ele vai ficar melhor ainda. O que eu queria falar, na verdade, me apareceu com uma coisa de ordem superior em cima disso tudo. Foi duas vezes citado, o Fábio falou, o professor Ramon também falou, e também isso acontece muito conosco, de não termos como detectar e saber exatamente quando há uma falha desse tipo, que um professor desaparece por várias semanas ou que há uma deficiência. Na verdade, nós que estamos na administração dos processos, a gente é pego de surpresa muito mais tarde. Por outro lado, hoje mais cedo nós falamos aí da assistência de recebimento dos ingressantes, etc, etc, onde temos palestras e temos eventos. Juntando as coisas, eu acho que seria interessante a gente incluir no programa de recebimento dos nossos ingressantes palestras, e-mails, e por escrito mesmo, uma cartilha de como ele deve proceder. Assim, ó, o professor não veio, você vai imediatamente reclamar em algum lugar, vai lá com o coordenador, com o diretor, tal. Porque esse tipo de conversa acontece sempre. Os veteranos falam para os alunos assim, ó, cuidado, esse cara aí não vale nada, que lá não presta, tal, não sei o quê. Nunca falam coisas boas. Mas isso acho que devia estar escrito, e ele sabia que é verdade, que é uma coisa institucional a defesa dele. Ele não precisa se defender e chegar depois na ouvidoria e ter esse tipo de coisa que até eu mesmo escuto, não se preocupe. Esse tipo de atividade, acho que faz parte. Não é só a gente dizer como funciona o projeto pedagógico, etc., mas também dar mecanismos e que ele esteja consciente desses mecanismos. Acho que a gente podia incluir uma sugestão. Obrigado.
Conselheiro Edson.
Bom, eu queria... Acho que o professor Aníbal, né, tem razão. Na verdade, essa questão das fragilidades aí no acompanhamento, ela vai além do programa de assistência docente. Né? Na verdade, nós precisamos melhorar os nossos mecanismos de denúncia dos alunos em relação ao não comparecimento de docentes em sala e assim por diante. Né? Eu estou na gestão do CMCC, na direção, há 2 anos e meio, e na verdade, nesse tempo todo, eu tive um caso, né, de reclamação de professor que não compareceu na primeira semana de aula e, quando compareceu na segunda, não mencionou que tinha faltado na primeira e, portanto, não agendou a reposição de aula. Os alunos denunciaram, eu entrei em contato com a professora e a professora, então, fez o agendamento de reposição. Então, é algo... imagine, eu gerencio hoje 146 professores, né? O SEX muito mais, o CNH muito mais. Então, para nós, assim, se não for por meio de denúncia, se isso não chegar para a gente não tem como agir, né? Por outro lado, acho que no programa, acho que nós podemos tentar criar mecanismos de acompanhamento. E aí, Gustavo, e a Prograde também, né, que está envolvida no programa. Assim, acho que esse é um programa, né? Um programa precisa de gestão. Tá? Portanto, precisa de acompanhamento. Então, eu acho que é preciso rever a questão do grupo gestor, aí não sei como é que vai chamar, mas se a gente for pensar, vamos pensar em termos de número, né? Isso envolve 140 estudantes, assistentes, por quadrimestre. É um número muito grande, né? E que, na verdade, você precisa ter uma equipe acompanhando. Claro, o professor Ramon tem razão, a gente tem que tomar cuidado para não burocratizar demais, até porque você precisa ter uma equipe muito grande para poder cuidar da burocracia exacerbada. Mas, por outro lado, a gente pode tentar enxergar um meio termo aí. Eu acho que a questão do... tudo bem, foi dito que o plano de atividades está previsto no edital, assim por diante. Mas a dúvida é, alguém olha esse plano de atividades? E me desculpe, não pode ser o professor. Não pode ser o professor, isso tem que ser um terceiro. Porque eu, quando coordenei estágio em docência, vi absurdos quando o aluno fazia o plano de atividades lá junto com o professor. O professor colocava muito mais horas para o aluno cumprir do que aquilo que ele deveria cumprir como estágio em docência. Então, de novo, a questão do elo mais fraco e do elo mais forte. Acho, sim, que o professor tem trabalho. Então, assim, estou falando do elo mais forte e do elo mais frágil, mas o aluno tem trabalho, o assistente, mas o professor que acompanha também tem trabalho. Então, não é fácil aceitar ser assistente, ter um assistente. Na verdade, isso não é só ganho, isso dá trabalho. Porque você tem que formar, ajudar a formar esse aluno, né? E acho que um dos objetivos do programa também é ajudar a formar esse aluno enquanto professor. Então, Dalpinho, como sugestão concreta, eu gostaria que no artigo 5º, que menciona a existência de um edital, que a gente pudesse detalhar alguns parágrafos com os elementos mínimos que devem conter neste edital. Então, eu acho que a gente deveria detalhar um pouquinho. Eu tento encaminhar umas sugestões por escrito para vocês, ok? Eu acho que, em linhas gerais, é isso.
Professor Dácio? Bem, boa tarde aí a todos e todas. Eu queria inicialmente, assim, parabenizar o programa, porque eu acho que ele tem sido realmente um espaço de boas experiências e relações da graduação com a pós-graduação. Também tenho recebido, na maioria das vezes, assistentes de outros programas de pós-graduação que ensejam um conhecimento na área de pesquisa do aluno, e até pela manifestação de interesse, que é na maioria das vezes voluntária e espontânea, é interessante você perceber o interesse dos alunos de outras linhas de pesquisa na sua atuação e tal. Isso eu acho que é um aspecto muito importante. E nesse sentido, eu queria só reiterar de que essas especificidades com relação a número de assistentes por docente, por disciplina, por turma, eu acho que se tivermos um programa de acompanhamento, um grupo de acompanhamento do programa, remeter isso aos editais, aí eu queria concordar com o professor Dalpian, no sentido de dar maior flexibilidade para o próprio programa e para as experiências. Se a gente coloca isso na resolução, eu acho que a gente há uma tendência a amarrar as possibilidades de experiências aí pactuadas entre graduação, pós-graduação, extensão, na medida, dentro, obviamente, dos critérios da resolução. Nesse sentido, talvez pensar não numa atribuição operacional para esse grupo de acompanhamento, mas sim uma atribuição de avaliação e de proposição de critérios mais refinados e tal, para a edição dos editais em favor do programa. Gosto da ideia, não de mudar o nome do programa, mas talvez incluir no parágrafo primeiro, ali, os objetivos, ampliar um pouco que, para além de poderão realizar atividades didático-pedagógicas em disciplinas, mas sim de apoio ao ensino e tal, talvez ali a gente possa caracterizar mais amplamente o programa. E nesse sentido, eu acho que a questão dos canais de avaliação e dos relatórios de avaliação, mais do que dos planos de ensino, eu acho que é importante, talvez aí no parágrafo 4º, né, criar um mecanismo aí que remeta à existência de um plano de avaliação pelos próprios alunos e os canais aí de denúncia ou de apontamentos de irregularidades com relação ao plano. E aí essa comissão, esse grupo de acompanhamento e tal, que não vai ter atribuições operacionais, porque eu acho que do ponto de vista operacional, essa divisão proposta aqui de responsabilidades entre PROPG e PROGRADE, e com a inclusão de disciplinas aí de outras modalidades com a própria PROEC, eu acho que ela fica resolvida e não sobrecarrega uma comissão que na maioria das vezes é uma atribuição adjacente às suas próprias atribuições. Questões operacionais, eu acho que isso não é interessante. Mas esse cuidado de não burocratizar, mesmo porque a gente recebe, também acho que tem um ônus, sim, o acompanhamento do aluno, né? O ônus é de não deixar ele sem fazer nada. Na verdade, esse é um ônus, porque eu acho que a pior das situações é não dar atribuição, não haver uma interação e simplesmente ele acompanhar as aulas e ficar ali sentado assistindo. E às vezes, na corrida de 12 semanas, pensar atividades proativas e interativas aí, sem dúvida nenhuma, ocupa tempo também. Mas... porque isso nos é apresentado na primeira semana de aula, praticamente, né? Nós não temos uma ciência muito antecipada disso. Então, eu queria só destacar esses aspectos. De ter um plano de avaliação, talvez como uma atribuição para esse grupo, e os critérios dos editais sejam flexíveis o bastante para permitir boas experiências, como algumas que já estão acontecendo. Obrigado.
Bom, nós abrimos o 6º bloco, como o conselheiro que já falou 2 vezes, então vou encerrar as inscrições durante a fala do conselheiro Edson. E por isso, a fala dele vai ser ouvida. Conselheiro Edson, você está inscrito. Eu vou encerrar as inscrições durante a fala do conselheiro Edson.
Eu não ia falar, mas eu fui citado pelo Dalpian, então eu vou falar. Na verdade, ele falou que eu fui citado pela Lúcia Franco, né? Então, eu esqueci de explicar o contexto. Não, mas eu tinha direito de me inscrever, eu não estou rompendo
nenhuma
regra.
Não é direito de resposta, é uma inscrição regular. Não é um direito, regular.
Exatamente. Bom, eu queria falar de 2 coisas, na verdade. Eu queria falar da questão o contexto da minha sugestão à professora Lúcia Franco, na verdade, é um contexto muito maior. Na verdade, nós estamos num cenário em que os cursos do Programa Universidade Aberta do Brasil eram tutorados por tutores que recebiam bolsas, né? Havia um programa de bolsas, e essas bolsas estão rareando, estão zeradas neste momento. Portanto, estão praticamente zeradas em relação ao programa de acompanhamento de capacitação anual, né? Então, o que eu sugeri foi que a resolução 100 já permite que você possa alocar docente em a disciplina de extensão, portanto, essas disciplinas podem ser encaradas como disciplina de extensão, e sendo uma disciplina, você pode pensar em ter, por exemplo, monitoria ou tutoria, e pensei dentro do cenário, que é um cenário que, na verdade, acompanha docentes, alunos de pós-graduação, que você pode ter, talvez um assistente docente seja mais indicado para acompanhar esse programa. Então, é uma possibilidade que, de repente, se abre aí para a gente dentro desse cenário. Então, esse é um ponto, é uma sugestão que acho que a gente precisa refletir. A outra questão que eu gostaria de mencionar tem a ver, na verdade, acho que não com a resolução, mas com o edital, né, que virá depois, que é a questão do casamento perfeito, né? Porque, assim, o casamento perfeito é quando o aluno, candidato a assistente, ele consegue assistir a quem ele gostaria de assistir, né? E aí a gente está com cenários de tentar atender, de priorizar o atendimento a turmas grandes, né, que tem um determinado perfil, assim por diante, que pode ser que não seja o casamento perfeito. Então, acho que a gente deve pensar na construção desse edital, a posteriori, pensar em como é que a gente consegue
criar um fluxo de inscrição do aluno, do assistente, na disciplina, que às vezes a gente tem o docente alocado, às vezes não tem, mas que, de certa forma, a inscrição não fosse necessariamente por conta do docente, né? Quer dizer, acho que esse é o desafio, né? O casamento perfeito é, eu tenho o nome do docente, eu, aquele cara, eu quero trabalhar com ele, né? Por outro lado, pode ser que aquela não seja a necessidade maior. Então, talvez agora, o fato da gente restringir o número de disciplinas e, portanto, o leque aí, a gente vai criar essa situação de talvez não ter o casamento perfeito, né? Mas que a gente gostaria de que o programa continuasse tendo sucesso, mesmo não tendo casamento perfeito.
Obrigado, conselheiro Edson. Acho que todos nós queremos muito saber como ter o casamento perfeito. Bom, então eu peço à área demandante que leve em conta todas as sugestões que foram feitas aqui e esse assunto com aquelas sugestões que a área demandante quiser incorporar, voltará para a ordem do dia. Quer fazer alguma consideração final?
Bem, eu anotei todas as sugestões de todo mundo e realmente eu vejo que há um movimento positivo com relação ao programa, ou seja, é um programa bom. Eu não vejo nada muito crítico aqui de ser incorporado e eu gostaria de abrir para os conselheiros que têm alguma sugestão específica, que nem o Edson falou, de enviar direto para mim, para a gente ir trabalhando em conjunto para quando chegar aqui a resolução, de novo, na ordem do dia, tá mais azeitada. Então, por favor, fiquem à vontade. Eu vou fazer, independente disso, mas se tivesse esse input, seria mais proveitoso ainda, reitor.
Obrigado, conselheiro Dapian. Com isso, nós vencemos a pauta. Agradeço a participação de todos e desejo uma boa tarde.